Vamos dar por aberta a sessão ordinária do dia 20/6/2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Galteri.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irendi Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Está procedimento cirúrgico, ele não está se encontrando. Então hoje eu não poderia estar presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Está chegando à casa.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Irandi da Silveira Rodrigues que faça a leitura de um trecho bíblico.
Louvai ao Senhor em seu santuário, louvai em seu majestoso firmamento, louvai por suas obras maravilhosas, louvai por suas majestades infinitas, louvai ao som da trombeta, louvai com lira a cítara, louvai ao com timpanos e danças, louvai com harpas e flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes e tudo que respira louva ao Senhor.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à vereadora secretária Vanessa de Oliveira faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 030 de 2022. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano de Estavares, se reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Domar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo, com a ausência do vereador Luiz Sidney Bravo Galterno Júnior. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 029 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Após expediente, ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente com a secretária.
Convite da paróquia São José, Diocese do Rio Grande. A comunidade São Luís Gonzaga do Saraiva, juntamente com seus festeiros, vem, através desse, convidá-los para as festividades na comunidade nos dias 2 e 3 de julho de 2022. Abaixo segue programação. Atenciosamente, coordenador Laurete Arona Jardim. Ofício 1220. Informar sobre condições orçamentárias para arcar com despesas na pavimentação da rua Dorval Medeiros Pinheiro. Resposta ao ofício número 056 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 019 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício número 057, em atenção à indicação 03 do vereador Cristino de Matos Azevedo. Resposta ao ofício 057, em atenção ao requerimento 022 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues, requerimento número 026 de 2022. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a contratação imediata de um veterinário para atender na clínica municipal veterinária. Justificativa. Somos sabedores que desde janeiro de 2022 não temos veterinário na clínica municipal para realizar a castração de cães e gatos, das famílias de baixa renda e dos animais comunitários, onde temos uma procura muito expressiva e uma fila de espera grande para a castração desses animais. Plenário Caetano Zé Tavares, 20 de junho de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, projeto de lei legislativo. Institui o programa Educação no Trânsito nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São José do Norte e da Outras Providências. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa Educação no Trânsito, na forma de tema transversal, nas escolas da Rede Pública de Ensino do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. 1º. O programa Educação no Trânsito se destina aos alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino. 2º. As escolas da rede privada do município de São José do Norte poderão aderir à implementação do programa Educação no Trânsito em seus estabelecimentos destinados aos alunos do ensino fundamental. Artigo 2º. As escolas da rede pública poderão, por força dessa lei, realizar seminários, palestras ou qualquer outras formas de apresentação abordando assuntos relacionados à educação, à prevenção e à segurança no trânsito. Artigo 3º. As apresentações sobre educação no trânsito deverão ter como foco: 1º. Promover reflexão com os alunos sobre a realidade do trânsito na zona urbana e rural. Promover a formação para a educação de trânsito, promover a paz no trânsito, difundir princípios para a segurança no trânsito, promover a prevenção do patrimônio público e promover a sustentabilidade social ambiental. Artigo 4º. Nas dependências das escolas municipais, deverão ser afixados permanentemente cartazes informativos referentes ao comportamento do seguro no trânsito. Artigo 5º. A implementação do programa Educação no Trânsito nas escolas da Rede Municipal de São José do Norte e das privadas que aderirem não retira qualquer autonomia pertinente à sua respectiva grade curricular e ao seu projeto político-pedagógico. Parágrafo único. O projeto político-pedagógico das escolas municipais não se desviará de refletir a identidade da comunidade escolar, bem como deverá contar com a participação de todos que integram, como diretores, professores, alunos, pais e a população interessada em geral. Artigo 6º. Os professores habilitados para a participação do programa Educação no Trânsito atuarão diariamente em salas de aulas como agente de prevenção e segurança no trânsito, abordando o tema de forma esclarecedora sempre que questionados ou quando tiverem a percepção da necessidade, sem prejuízo de abordagem quinzenal a ser promovida pelas escolas. Artigo 7º. As escolas da rede municipal deverão fazer anualmente um balanço geral de tudo que foi desenvolvido relativamente ao programa Educação no Trânsito, inclusive apresentando os resultados aos alunos, pais e comunidade em geral. Parágrafo único. No balanço geral apresentado pela escola deverão constar as estratégias a serem desenvolvidas no ano subsequente, em prol da melhoria do programa Educação no Trânsito. Artigo 8º. O Programa Educação no Trânsito será desenvolvido pela Secretaria de Transporte e Trânsito em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 9º. A administração municipal fica autorizada a celebrar convênios, parcerias e outros instrumentos de cooperação para a promoção de ações de educação no trânsito, como órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como empresas e instituições privadas e órgãos não governamentais, visando ao apoio no acompanhamento, execução e avaliação das ações decorrentes dessa lei. Artigo 10º. A implantação da presente lei correrá por dotações orçamentárias vigentes, bem como utilizará a estrutura física e humana disponível. Artigo 11º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Plenário Caetano Zé Travassos, 20 de junho de 2022, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, mensagem justificativa referente ao projeto de lei legislativa de autoria do vereador Lincoln Pontes. Justificativa. A promoção da educação no trânsito é, com certeza, uma das maiores demandas que a sociedade exige do poder público, para conta dos acidentes Alguns até acontecem por negligência, desatenção e intolerância, por culpa de diversas negligências dos motoristas em geral. O projeto visa incluir nas escolas disciplinas que destaquem a importância de convivermos de forma harmoniosa, que trate o tema trânsito como algo fundamental para a comunidade e se transfira isso para as salas de aula de toda a rede municipal de ensino por meio do Programa Educação no Trânsito. O Programa Educação no Trânsito se inicia com a valorização e a capacitação dos educadores, treinando-os para incluir a segurança viária de forma transversal na grade curricular, além de ensinar a legislação pertinente quanto direitos e deveres. Também quanto à responsabilidade de todos os autores do trânsito e na educação que se inicia no trânsito seguro, com condutores mais responsáveis no futuro. O Brasil é recordista em números de acidentes de trânsito e, com isso, presenciado vítimas fatais e outras com situações físicas irreversíveis. Dessa forma, somente através da educação há alguma chance de mudarmos esse cenário. Vale destacar que as regras são para todos os agentes que figuram no trânsito, motorista, pedestres e passageiros. O projeto busca, então, a formação de valores na formação de cidadão para que se tornem mais participativos e parte de um novo sistema de trânsito. Além disso, o conhecimento do trânsito pode prevenir as crianças de diversos perigos e evidenciar o diálogo com seus pais sobre a conduta adequada ao volante. O próprio Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o município compõe o Sistema Nacional de Trânsito e ainda que a educação para o trânsito é o direito de todos. Dessa forma, peço apoio dos nobres colegas vereadores para dar início a este que seria um importante programa de educação escolar, pois as crianças de hoje são os futuros motoristas de amanhã. Lincoln Pontes, vereador do União do Brasil. Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Requerimento número 08 de 2022. Urgente. Os vereadores que se subscrevem nos termos regimentais após ouvido do outro plenário, em regime de urgência, requerem, Vossa Excelência, que seja encaminhada à senhora prefeita municipal o presente pedido de reconsideração da decisão que resolveu desligar os servidores do município, o que fazem com base nos seguintes termos de fundamentos. Esses vereadores foram surpreendidos pela decisão tomada pela municipalidade no sentido de desligar todos os servidores do quadro de carreira concursados que obtiveram aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social. Tal medida estaria alicerçada na decisão 1150 do STF, a qual atribuiu fixação de repercussão geral. Porém, essa decisão ainda se encontra em tramitação, haja vista a interposição de embargos de declaração interpostos e ainda sem julgamento. Portanto, a decisão 1150 do STF não possui decisão final transitada e julgada. Ademais, essa decisão trata-se especificamente de situações em que os servidores já foram demitidos, o que absolutamente não é o caso de São José do Norte, onde não existe decisão nesse sentido. Demais disso, a própria emenda constitucional, número 103, em seu artigo 6º, determinou expressamente que o disposto no 14 do artigo 37 do SF não alcançariam aos servidores que foram aposentados até novembro de 2019. Analisando-se ainda que sumariamente a situação fática deduz-se que pilastra basilar da decisão do Poder Executivo traz decisão político-administrativa, por interesses obscuros e caóticos, de modo que, mesmo os senhores vereadores, legitimamente representados e defensores dos direitos dos cidadãos notenses, poderão, Vossa Excelência, pessoa dotada do mais elevado sentimento de bom senso, que reconsidere a decisão para manter todos os servidores aposentados pela RGPS, no mínimo, até o julgamento final da decisão 1150 do STF. Insta ressaltar que a nota esclarecedora divulgada pelo município, menciona, além dos dispositivos legais acima referidos, cita também as leis locais número 452 de 2006, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e 453 de 2006, que regula o magistério público municipal, no que se refere à vacância. É de conhecimento mediano que todos os estatutos e normas regulamentadoras trazem previsão da vacância. A atual administração iniciou sua gestão em 2017, há 6 anos. Portanto, estranhamente, somente em 2022, o corpo técnico jurídico do município apontou a ilegalidade, considerando-se ainda um momento de dificuldade plena e incertezas originárias das sequelas do Covid-19. Ainda com efeitos nocivos em nosso meio. A angústia e sofrimento estampado no rosto de cada servidor constitui-se no motivo e na motivação do nosso pleito. Por outro lado, se ilega, estavam ontem, ilegal, estão hoje e continuarão amanhã, de modo que não se entende o motivo pelo qual o município escalonou os desligamentos em períodos, causando mais disparidades entre os servidores. A alegação de que não possui valores para quitar as rescisões não procede, uma vez que ou desliga todos agora ou desliga todos em dezembro, em nome do princípio da isonomia e igualdade, concedendo alguns meses a mais para que os servidores possam se preparar economicamente para o desligamento. Assim sendo, rogamos a essa douta chefe do Poder Executivo que reconsidere a decisão de demitir os servidores aposentados, em sendo outra decisão final, que reconsidere o desligamento escalonado para efetivar em conjunto no final de dezembro de 2022. Nestes termos, pedem indeferimento, plenário Caetano Zé Travassos, 14 de junho de 2022, Jorge Luiz Ritter Penteado e Luiz Sidney Bravo Galtelli.
Esgotado o expediente, passaremos agora...
Peço uma questão de ordem, senhor presidente.
Fala o vereador Jorge Penteado.
Senhor presidente, eu não costumo pedir para passar trabalho meu, adiantar trabalho para uma outra sessão. Mas, em virtude da expectativa que gera na cidade sobre esse trabalho, sobre esse assunto que versa o trabalho... Eu pediria a Vossa Excelência, que eu ouvi dos colegas aqui, que nós pudéssemos discutir ainda na noite de hoje esse trabalho, até para que esta casa dê uma satisfação para essa parcela dos servidores que estão ansiando, esperando essa decisão aí. E existe também, eu vou depois mostrar a Vossa Excelência aqui, que isso é uma angústia de uma comunidade grande, que nós temos aqui um abaixo-assinado de mais de 500 pessoas aqui, solicitando que se discuta, pelo menos, esse trabalho. A decisão final, nós sabemos que não é nossa, e talvez, sim, do Executivo, talvez até da Justiça, e começa uma decisão aqui essa noite. Por isso, eu peço a Vossa Excelência e aos colegas que aprovem para que nós possamos discutir ainda esta noite.
Eu boto em votação o pedido do autor da matéria, o vereador Penteado, o requerimento 008, 2022, passa para a ordem do dia.
Senhor presidente, peço uma questão de ordem. Eu, na verdade, eu respeito o trabalho, bem fundamentado, mas eu não tenho condições de votar o trabalho nessa noite. Eu voto amanhã, se for preciso. Agora, eu preciso estudar algumas questões que estão aí, né, pairando, né, até mesmo pela fala que eu ouvi da prefeita no sábado e de algumas pessoas que eu andei consultando, que, né, para rever essa decisão do governo, precisa ter algumas alterações legislativas no estatuto, plano de carreira, servidor, e principalmente na lei que rege sobre a gestão democrática das escolas. É, então, eu não tenho tranquilidade para votar o trabalho. Eu estou sendo sincero, ou senão vou me abster, porque é complicado. Eu não tinha conhecimento que esse trabalho iria entrar essa noite. Né? Eu até ouvi falar a semana passada se a mesa não fizesse nenhum documento, entraria o trabalho. Mas, como não, a mesa não se pronunciou, e eu aguardei até agora há pouco tempo, porque tinha duas coisas que eu estava em dúvida, aguardei as mensagens, sobre o pronunciamento da mesa e também em relação a um evento que seria feito, eu não sei se é hoje ou é amanhã, não vai ter mais da igreja. Né? Então, eu fiquei aguardando essas informações. Eu peço desculpa ao colega, mas eu fiquei numa situação difícil.
Senhor, né? Presidente, ou até uma parte ao colega ali, na verdade, é só um pedido para a prefeita analisar, então não tem problema nenhum, porque nós não vamos decidir nada aqui. E, inclusive, aqui nós citamos inclusive as leis que a prefeita divulgou, das leis do Estatuto do Magistério e do Estatuto dos Servidores Gerais, que é o caso da vacância. Então, nós estamos só encaminhando para lá para estudo. Eu acho que não. Eu penso, vereador, sinceramente, que não tem nenhum tipo de problema em votar e discutir o trabalho. Até porque é encaminhamento para a prefeita fazer o estudo. A decisão final é dela, é do executivo, é do jurídico dela. Então, eu peço que Vossa Excelência reconsidere, que analise bem na hora, que ouça bem os autores do trabalho, o vereador Luiz, que o vereador Irandi também, que assinou, só não constou o nome ali, mas vai assinar agora. Inclusive, eu ia pedir aos demais colegas que quisessem assinar também, porque é um trabalho da casa. E eu anunciei na semana passada que, se a casa não protocolasse um trabalho da casa, que eu gostaria que fosse da casa, eu iria, juntamente com outros colegas, protocolar o trabalho. Mas eu peço que Vossa Excelência reconsidere, para que nós possamos votar essa noite, em nome dos servidores, não nossos.
Na verdade, senhor presidente, vou concluir, né? Eu sei que é uma indicação, é um encaminhamento, só que é um encaminhamento que, às vezes, não vamos desbarrar numa resposta, talvez, bem chula. Né? Porque nós tem a questão da reposição dos estatutários. Eu estou dizendo a resposta que possa vir. Eu não sei, eu nem tinha conhecimento do trabalho, na verdade. É bem complicada a situação. Eu gosto de votar as coisas com um embasamento, com muita certeza do que eu estou votando. Mas, como é uma indicação, é um requerimento, né? Mas, mesmo assim, eu teria, né, se fosse possível, votar amanhã. Mas o autor, né, da matéria pretende colocar até hoje. Eu não gosto de votar nada contra pedido de nenhum vereador. Eu só pedi uma questão de ordem. Mas, se os demais vereadores entenderem que devo de votar hoje, não é objeção. Eu só queria estudar mais um pouco algumas coisas que eu ainda... Eu vi falar muitas coisas. Reposição, direito a fundo, sabe que o estatutário não tem, e aí tem algumas coisas na rede social dizendo que vão pagar o fundo. Fundo não tem. A gente sabe disso, né? Então, era por isso que eu queria ter os esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente.
Uma parte, vereador?
Não, pode pedir, senhor também.
Vereadora, o senhor está se manifestando, e eu acho que também foi bem esclarecedora a entrevista da prefeita no rádio, quem viu. Eles não vão receber o fundo de garantia, mas vão receber os outros direitos, todo normal. Isso aí foi que nós fiquemos, que a gente escutou no programa Integração, de sábado até... A gente estava atento porque nós temos atento a esse. A essa. Como é que se diz? Não é a lei. Estamos acompanhando o desembaraçamento da emenda esta, né? E a gente está. Então, eu vi a prefeita no programa Integração falando que só não tem direito ao fundo de garantia e que ia desligar graduadamente. Por cada servidor no ano que se aposentou, que não se aposentou. Sai uns agora e vai até o fim do ano saindo as pessoas que vão ter que sair. O último a sair parece que vai ser o Pelé. Me parece que o Pelé sai em... Acho que tem mais um ano, né, Lincoln? É, a gente ouviu falar o Pelé. O Jair vai ser desligado em janeiro e assim por diante. Foi o que a prefeita nos disse.
Eu até, condição da presidente dessa casa, até que nós temos quase que discutindo o trabalho, mas eu quero dizer que a casa tinha se colocado que ia fazer um documento para que mandasse para o executivo. Mas como uma das coisas que eu aprendi com o ex-prefeito, que foi o melhor prefeito que teve no Norte, que procura não trazer os problemas, porque trazer a solução. Então, eu quero, além do documento, vai lá pedir para que resolva o problema, que a gente lamenta, né, que aconteceu, a gente não queria ver ninguém perdendo o serviço. Né? Só que a gente encaminhou o trabalho e encaminhou para essa situação aos órgãos que hoje que nos orientam, que estão sempre atualizados nos todos os problemas, tudo que em leis, é o IGAN e é o Vergs. Estamos esperando para eles que eles possam mandar para nós esse parecer, para que nós, além de pedir para que resolva, também trazer a solução. Por isso ainda não, esse documento ainda não chegou, ainda não mandamos ao executivo. Estamos esperando a qualquer momento, amanhã nós vamos ligar a contato lá com esses órgãos para que eles possam mais rápido possível desse documento. Mas o pedido do vereador pediu, é um direito, né, de qualquer vereador fazer o requerimento. Então, no momento, nós estamos botando aqui que, em votação, se esse requerimento do vereador vai para a ordem do dia ou não. Se ele não for aprovado para que hoje, amanhã ele vai ser discutido igual. Agora, a decisão dessa casa, principalmente da presidência da casa, juntamente com a mesa, que esperando esse parecer para que possa elaborar esse documento, para que mandar, além de mandar pedir, para que mandar também, vamos tentar levar alguma solução, dizer para aonde que possa ter a solução para resolver o problema. Então, boto em votação o pedido de que passe para a hora do dia o requerimento do vereador Penteado. Né? Aqueles que concordam, permaneçam. Quer usar a palavra, senhor Dandir?
Não, gostaria, aproveitar a oportunidade, botar meu requerimento de sinal de dia também.
Ah, também. Ah, mas aí, o dele. Não, primeiro eu coloco o requerimento do vereador Penteado. Aqueles que concordam, que passam para o dia, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Então, aprovado, unanimidade, que passe para o ordem do dia o requerimento do vereador Penteado. Agora também botemos em votação o requerimento também do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, aqueles que concordam que passe para o ordem do dia o requerimento do vereador Irandir, permaneça como estão, que discordam, se manifestam. Também foi aprovado por unanimidade, era passar para o ordem do dia. E eu acho que, aproveitando que, para nós que não vamos sacrificar a nossa secretária, né, para que lê novamente, foi lido há uns instantes aqui, né, todo o requerimento, pedido do vereador Antônio, já vamos botar já o requerimento já em discussão dos vereadores. Primeiro é o autor do requerimento, vereador Jorge Luiz Reis Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade, todos os colegas vereadores já têm conhecimento desse assunto, talvez não tão profundamente, né, como o vereador Hildo disse. Mas, na semana passada, eu acho que já teve discussão entre os dois sindicatos, já teve discussão com os funcionários aqui, os vereadores opinaram, se manifestaram, discutiram. Eu tenho certeza que a base do governo ouviu da senhora prefeita. A senhora prefeita foi no rádio, explicou coisas que nós nem discordamos. E nós estamos aqui encaminhando para a prefeita um pedido para que ela reconsidere. Porque no início, é bom que se diga, se sustentava essa decisão em cima da emenda constitucional 153. E na decisão do STF, que é a 1150, que sequer está julgada ainda. Ora, um processo que ainda esteja pendente de julgamento, ele não pode se embasar, embora já tenha a decisão dos ministros. Mas entrou um recurso, e os ministros podem mudar o voto em cima desse recurso. E essa decisão, ela se refere, se os senhores vereadores olharem,
um recurso que já foi entrado para aqueles servidores, algum município que já demitiu esse funcionário. Não é o nosso caso, que não foi demitido ninguém, não foi desligado ninguém. Esse recurso 1150 do STF. A emenda constitucional ao seu ponto, ela diz que, como não havia uma legislação pertinente discutindo esse assunto, se o servidor concursado podia ficar ou não, houve uma emenda do governo federal encaminhada para lá. E nessa emenda ela é clara, foi citada aqui, a prefeita já citou na nota esclarecedora também, que todos os servidores que se aposentaram antes de novembro de 2019, quando foi aprovada a emenda, essa emenda não atingiria eles, só dali para frente. Então, está claro. Em cima disso, quando nós discutimos aqui, porque no início o governo baseava-se basicamente na emenda. Como houve essa repercussão de advogados, inclusive de fora, que estão se preparando para entrar na justiça e coisa e tal, e dos próprios vereadores aqui, a prefeita veio com uma nota esclarecedora, aí alegando uma coisa bem forte, vereador Lincoln, líder do governo, que é a vacância. E nós colocamos aqui no requerimento que é de conhecimento mediano, Vossas Excelências, meus colegas vereadores, é mediano que todos os regimentos internos, todos os estatutos de qualquer natureza, reguladores de servidores, possuem um instituto da vacância. Todos, inclusive o nosso. Está previsto no regimento interno da casa a vacância. Se o presidente acontece um problema com o presidente, quem é que assume? Está escrito ali. Se acontece um problema com a prefeita, quem é que assume? O vice. Se acontecer com a prefeita ou com o vice, quem é que assume? O presidente da Câmara. Isso é vacância. E lá nessas leis citadas pela senhora prefeita, na nota esclarecedora e no rádio, também está previsto no plano de carreira dos servidores gerais a vacância. E no estatuto do magistério também a vacância. E aí ela se embasou. E aí é forte. Mas eu digo uma coisa, eu tenho que dizer, a prefeita está no governo desde de 1º de janeiro de 2017, são quase 6 anos, agora que o setor jurídico da prefeitura enxergou a vacância, ou por que não tinha demitido antes? Qual é a razão? É isso que nós queremos que respondam. Ah, existe a vacância, é prevista a vacância? É, eu penso que no momento que o servidor se aposentou, vagou o cargo dele. Mas por que deixaram? Por que criaram essa expectativa no servidor que ele não ia ser demitido? Então está errado o setor jurídico, está errado a senhora prefeita por ter deixado. E agora está errando de novo, meus colegas vereadores. Porque fazer esse escalonamento é errado, é ilegal. Está escrito aqui. Se estavam ilegais os funcionários ontem, eles estão hoje. E se estavam ontem e hoje, estarão amanhã ilegal. Então, a prefeita pode ser responsabilizada, inclusive por improbidade administrativa, porque ela sabia desde 2017 que o servidor não podia ficar e deixou. E agora, mais que isso, já divulgando nota que vai desligar os servidores e continua deixando até dezembro. Está certo ou está errado, vereador Lincoln, líder do governo, os demais bancadas de colegas vereadores todos
permite
aqui.
Permite uma parte, presidente. Vereador?
Eu consigo uma. Estou nós. É 5 minutos, é pouco, mas se o presidente concordar. Não,
o senhor tem tanto conhecimento jurídico, elaborou um requerimento tão embasado em leis, não precisa perguntar para mim.
Não, eu lhe dou. Ah, sim, é isso que o senhor quer dizer? Não, eu estou dizendo que Vossa Excelência. Não estou lhe questionando. Estou conversando com os vereadores, estou citando vários colegas vereadores. Mas a vacância está prevista e se a prefeita não pode fazer isso. Sob pretexto de não ter dinheiro. Se não tem dinheiro e já deixou ilegalmente até agora, deixa até dezembro todo mundo e junta dinheiro. E com isso, diz aqui no requerimento, prepara os servidores, o espírito dos servidores, vereador Hilo, para que ele possa dizer, em dezembro eu vou sair. Porque é injusto e desproporcional e também isonômico, não mantém o princípio constitucional da isonomia, também demitir um agora, que está ilegal, o outro em janeiro, o outro em dezembro, o outro em agosto, que também estão ilegais, na mesma ilegalidade. Como é que pode fazer esse escalonamento? Ah, não tem dinheiro. Não tinha dinheiro o prefeito Dario e também demitiu os servidores, ficaram devendo os cargos de confiança, não sei o que mais, tiveram que ir para a justiça. Não tinha dinheiro o prefeito Inácio, que depois ficou, e não tinha direito o Pedro Zog também, que ficou devendo quando o Dario entrou. Eu tenho que corrigir, vereadores, meus colegas. Se está errado, demite todos hoje e fica devendo. Esse é o correto. Não fazer um escalonamento. Não existe esse escalonamento. Assim, eu peço a Vossa Excelência que aprove para que vá para o Executivo, e aqui existem sugestões. Eu falo com Vossa Excelência pela nossa amizade, porque é colega e porque Vossa Excelência é o líder do governo. Na verdade, para que a prefeita possa ter um subsídio. Se ela não quer manter, porque é ilegal, mantenha então todos até dezembro, no mínimo, se houve a vacância. Já que manteve 5 anos, 6 anos, mantém mais 6 meses. Ou então, o vereador Hildo traz um conhecimento aqui que temos que mudar, conhecimento jurídico, que tem que mudar as leis, eu estou disposto a mudar. Estou me colocando ao lado do governo aqui para mudar também essas leis, para que os servidores possam ficar. Se é essa, se está pego só nisso, vamos mudar. Vamos mudar a lei. Eu peço a aprovação dos senhores, porque já passou o meu tempo, senhor presidente.
É, passou, porque te pedi, houve a parte, mas não vai passar, não pode passar dos 5 minutos cada. É, isso aí apenas é uma discussão do trabalho. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Jorge Ruiz, recentemente.
Presidente, eu como alguém que assinou, um colega que assinou junto,
né, vou usar a palavra.
Vou falar na condição de coautor, né? Se o colega proponente que fez a redação e com conhecimento jurídico e ouvindo, né, o sindicato e os servidores, né, e observando também a fala da nossa prefeita no último sábado, podendo compilar dados, né, informações importantes. E eu inicialmente já me coloco à disposição das reformas que, porventura, possam ser necessárias à legislação municipal no que diz sentido à pacificação, principalmente do chão de escola. Né? Porque quando a gente ouve manifestos como o da professora Eliane, que está no meio do processo de alfabetização, com uma turma de 1 ano, de primeiro ano, e a preocupação dela no engajamento desses alunos em relação ao processo de alfabetização com outra professora, que nem a professora Eliane disse, né? Eu sou quem substitui a figura da mãe deles. Porque quando chegam na escola, as crianças com 5, 6 anos de idade, querem a mãe. E eu sou a professora que estou ali também cumprindo esse papel materno de acalmar, de orientar, né, dada tão jovens esses alunos e aluninhas, né? Então, é por isso que eu, desde o princípio, achei uma medida assodada, né, uma medida apressada, precipitada e sem diálogo algum. É isso que me causa muita estranheza e, aliás, é isso que causa estranheza para a ampla maioria dos aposentados e aposentadas que estão. Inclusive, temos um colega aqui, o Marcos, né, da banda municipal, a própria banda municipal com toda sua experiência musical, porque é isso, né, as bandas que fazem sucesso, que se organizam, nós tivemos a banda do Marques de Souza fazendo muito sucesso porque ensaiavam junto muito, né, ganharam vários prêmios a banda escolar, né, a nossa banda democrata, né, é a banda democrata hoje porque tem os seus membros e seu entrosamento. Né? Então, eu acho que para a escola também tem essa relação, né, de entrosamento. Nós temos uma equipe diretiva na escola JDC que praticamente vai ser desmobilizada, né? E aí, o que o governo traz como alternativa? Né? Vamos fazer eleição escolar no meio do ano letivo, né? Substituir a direção de escola. Tudo isso é muito apressado. Né? E em relação ao mérito, eu acho que ele vem em segundo plano em comparação com a forma. Porque são pessoas que dedicaram a vida, o maior tempo de suas vidas, ao serviço público. E dedicam até hoje. Né? Muitas das professoras dizendo que nunca colocou um atestado, que tem várias licenças-prêmios para tirar e nunca tiraram. Então, é um desrespeito à história de vida desses profissionais que estão dedicados à educação do nosso município, né, a cultura, a administração municipal, sem que fosse feito um processo de transição de médio prazo. Se é um intento do governo em relação a isso, se constrói uma projeção de médio prazo para que essas pessoas possam se desligar com sustentabilidade financeira, não contrair empréstimo no Banrisul, na Caixa Econômica, nos bancos aos quais onde recebe, né? Preparar as pessoas. Nós estamos num momento de crise enorme, né? A renda e o poder de compra dos trabalhadores achatada, está no chão, né? Mais uma elevação da gasolina agora, que eu vou falar nas minhas explicações pessoais, né? E o governo busca adequar o discurso para não abrir mão da pauta, porque primeiro era a emenda constitucional 103, né? Foram chamados para debater isso. Daí, no meio da reunião com as professoras, não se fala disso, se fala da 1150 lá do STF. Aí se abandona a 1150 porque aí tem a janela de novembro de 2019, né, em relação aos aposentados anteriormente. Então a gente tem aquilo que o governo já respondeu para nós, para mim, que já fiz muitas cobranças em relação a outros temas, existe uma celeuma jurídica, né, termo cunhado pela própria Procuradoria do município, em resposta a encaminhamentos do nosso mandato. E se há uma celeuma jurídica, né, pontos de vista diferentes dentro do campo jurídico, né, nós precisamos da precaução, né, porque estamos lidando com humanos, não com mesa, cadeira, caneca, copo aqui. Estamos lidando com trabalhadores, pessoas, as suas histórias de vida, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eu assinei e reitero todas as falas, e para não perder meu tempo, tem um abaixo assinado aqui com mais de 500 assinaturas da comunidade nortense, pedindo para que a diretora e toda a equipe diretiva do JDC permaneça. Existe um movimento na sociedade. Isso não é pouca coisa, nós representamos a comunidade aqui. Nós temos que enxergar o que é simbólico que está posto também. E isso aqui, ao meu ver, simboliza muito. Foi entregue em mãos para o colega vereador Penteado hoje, não teve tempo de mencionar, mas isso tem um peso enorme em relação à nossa consciência e à consciência do Poder Executivo, da nossa prefeita, senhor presidente, concluindo, em relação ao andamento disso. E tudo que pedimos é paciência. Vamos mais devagar no andor, né?
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Quero a palavra, presidente.
A palavra, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, cidade interior. Eu, cara, tenho que falar alguma coisa porque não posso deixar passar. Nós, como parte do governo, eu acho que foi bem esclarecedora a entrevista da prefeita no rádio. Mas aqui eu não consigo entender. Aqui é aprovado as leis e depois não querem que as leis sejam cumpridas. A 452 e a 453, o que, que diz a 452? Que as pessoas, quando fazem um concurso e entram, e sabem que são regidos por essas leis, que quando se aposentam, a lei é clara, que tem que se afastar. Como o vereador Luiz está falando ali, a vereadora Celi, que é um exemplo, ela não vai, professora Celi, ou diretora, ela não vai ser afastada, ela tem mais, ela tem um contrato e ainda vai ficar, só vai sair da diretão. Da direção, porque a lei que regime, do regime de diretores das escolas foi votada aqui nessa casa. Se a lei foi votada, ela tem que ser cumprida. Mas eu sou assim, ó, o Supremo Corte Maior do município decidiu em 17 de 6 de 2021 que são válidas as leis municipais. Fique bem claro, as leis municipais. Que estabelece a vagância de cargo em causa de aposentadoria do servidor pelo regime geral da Previdência do INSS. Essa decisão estava se prolongando porque o INSS não mandava a relação que a prefeita pediu, mas isso a gente já vem falando há horas. Outra coisa, como é que o sindicato dos funcionários públicos se adequaram e começaram a orientar os seus sócios que fazem parte da prefeitura? Por que, que o sindicato do magistério não começou a trabalhar nisso? E não é de agora, vereador Luiz. Isso aqui as pessoas já estavam vendo, que já vem de muito tempo, que essa decisão tem que ser tomada. Então, que fique bem claro. E outra coisa, a prefeita, ela não falou que não vai pagar os direitos, ela vai pagar. Quem tem os direitos só não vai pagar o fundo de garantia. Tá? Então, estão fazendo... A gente sabe que as pessoas precisam. Mas se nós não cumprir a lei, a prefeita vai ser responsabilizada. E essa juventude que está aí esperando para pegar um cargo, não vão ter nunca a oportunidade de ocupar se as pessoas que se aposentam vão continuar trabalhando. Então, Eu sei que é ruim para um, mas é bom para outros, que vai vir os jovens que vão ocupar o cargo. E outra coisa, vereador, tem um planejamento na Secretaria de Educação. O senhor pode acreditar. Não vai trazer prejuízo nenhum, nenhum à comunidade escolar, nem os alunos. Agora, aquela pessoa que optou por se aposentar, teria que ver bem antes se era cabível se aposentar ou não. E outra coisa, a prefeita, aqui talvez o senhor ocupe a prefeitura e o senhor vai ver que não é como a gente pensa. Tem leis e as leis têm que ser cumpridas. Jamais a prefeita queria fazer pelo um ato político, que não existe um ato político. Existe, sim, incumprir a lei. Existe querer fazer as coisas. Mas está aí, e foi bem clara, o doutor Penteado e advogado, as pessoas, se achar lesada, procure a justiça. Tem a justiça e a justiça que vai decidir. Mas já tem decisão de municípios já que não levaram a decisão favorável aos professores, ao servidor público. Porque a gente vem acompanhando essa questão e não é de agora. E concordo com o vereador Hildo, ficou um troço muito em cima para a gente decidir. Mas eu, independente de governo e não, jamais vou votar contra um requerimento de colega. Só votei aquele dia do colega Lincoln porque eu votei contra o vereador Luiz e não podia, na mesma matéria, votar a favor. Mas jamais irei votar contra. Mas só que tenho que fazer essa defesa do governo, porque a lei está aqui e a lei tem que ser cumprida. E eu acho que já tem decisão do Supremo Tribunal. Está aqui bem, bem clara na minha frente. Agora, se vai valer ou se não vai valer, só a justiça que vai decidir. Porque quem se achar lesado vai ter que procurar a justiça. Se achar que estão fazendo contra a esse servidor, que eu não acredito, que eu estou aqui defendendo uma tese que eu concordo, e a lei diz clara ainda que esses professores que são afastados, se houver concurso público, eles podem participar. Então, meu muito obrigado, presidente. Eu vou me estender mais, porque tem muito mais coisa aqui para falar.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, frente ao requerimento do Jorge Luiz de Penteado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra ao vereador Lincoln Ponte.
Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência, servidores da casa, servidores públicos municipais, aposentados ou não, que estão na ativa. O tema é polêmico, o tema divide opiniões, tem pessoas ansiosas para ser nomeadas, tem pessoas ansiosas para ficar nos cargos. Isso é, qualquer pessoa, né, tem a capacidade de discernir. Porém, na semana passada, existiam, não vou falar narrativas no termo pejorativo da palavra, mas discursos de que não precisavam ser demitidos, porque não estava findada a matéria no STF. Hoje chega o trabalho dos nobres colegas, que têm o maior respeito, inclusive até vou me basear também nas teses jurídicas do nobre colega vereador Penteado, acompanhado do vereador Luiz. No momento que os colegas colocam na matéria e pedem aprovação da casa, para que não haja escalonamento e a exoneração se dê ao mesmo tempo, baseando-se na isonomia, em dezembro, eu tiro como conclusão que os colegas têm que isso não é uma matéria que não foi finalizada no STF e que já é uma lei, uma emenda constitucional que está na lei e que a prefeita Fá tem que cumprir e que todos os prefeitos do Brasil têm que cumprir, porque senão os nobres colegas não viriam com requerimento pedindo a exoneração no mês de dezembro de todos juntos. Até concedo uma parte aos colegas. Eu estou chegando a uma conclusão. Posso estar errado, vereador Penteado.
10 segundos. Esse é o segundo pedido. O primeiro é que reconsidere a decisão. Mas a decisão de lá não transitou em julgado. Mas aqui tem as leis, essas citadas aqui, da vacância, vereador. E se a decisão final da prefeita for no sentido de demitir, então que demita todos juntos. É isso que diz o requerimento. Não o que Vossa Excelência interpretou.
Tudo bem, mas fica a dúvida. Para quem ouve, parece que, então, no mês de dezembro, né, o requerimento dos colegas parece que determina lá, ou pede, solicita à senhora prefeita que exonere em dezembro. O que acontece? O poder público, né, ora gerido por uns, ora gerido por outros, é muito interessante. Eu não estou fazendo fisionomia de sorriso com ironia a ninguém, mas o tempo passa e longos dias têm 100 anos. Vereador Penteado sabe até o que eu vou dizer agora. Eu lhe procurei, vereador Penteado, para lhe pedir ajuda no mandato tampão, no mandato horrível, horrendo, que teve em São José do Norte um ano e meio. Eu não estou julgando nenhuma pessoa, não estou pessoalizando a pauta, estou pessoalizando a gestão de um ano e meio. Para lhe pedir ajuda como líder do governo, que era, para receber uma mísera rescisão, com o dinheiro em caixa, com a prefeitura com superávit. Mesmo que eles falassem que a arrecadação estava caindo, claro que estava caindo, mas ainda estava muito boa. Vinha bombando com o prefeito Zeni. E eu vim aqui lhe pedir ajuda, porque somos amigos, independente de partido político, somos amigos. Vim lhe pedir ajuda para que falasse com o governo municipal, porque se eu fosse, é óbvio que eu levaria um não. E eles não nos pagavam por pirraça. Depois de 5, 6 meses, escalonaram. Colocaram 2 CCs por mês. Quem tem filho pequeno, quem tem 70 anos... começaram a dar gargalhada dentro do gabinete. Gargalhada, vereador Luiz. Davam da nossa cara que éramos CCs. Gargalhada, seu governo. Hoje, a roda girou e querem que o governo pague todo mundo na mesma hora. Não existe mágica, não existe varinha de condão. Por que escalonamento, vereador Penteado? Para manter o equilíbrio financeiro do município, conseguir pagar as rescisões de todo mundo. Inclusive, tem seletistas que vão ser exonerados apenas no ano de 2023. Eu não estou contestando a matéria dos colegas e jamais vou votar contra. Não estou fazendo defesa a quem está esperando no concurso e a quem está trabalhando. Neutralidade, essa é a minha postura. Não venham me dizer que eu estou em cima do muro. Eu estou em situação de neutralidade porque essa casa não tem jurisprudência para decidir essa tese. Apenas de pedir, concordo com os nobres colegas, que é direito dos colegas pedir, e voto a favor do pedido do vereador Luiz, do vereador Penteado. Mas com todas essas ponderações, que o tempo é o senhor, e longos dias tem 100 anos.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento 08/2022, do vereador Penteado.
Peço a palavra, senhor presidente. A
palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa e ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e principalmente aos servidores, seja aqueles que estão apreensivos com a situação. Eu pedi uma questão de ordem, senhor presidente, porque diante de várias situações que eu venho observando e tentando buscar conhecimento, para chegar aqui, abrir o peito e dizer o que é o correto e o que é mais próximo do correto. Né? Eu entendi que um trabalho direcionado como anteprojeto era o caminho, porque nós precisamos, para que o município volte atrás da sua decisão, vai ter que se mexer em leis já concretizados aqui nesta casa, como no estatuto, como no plano de carreira e, principalmente, aí eu vou chegar lá, na gestão democrática que foi criado em 2016 e que, eu vou deixar bem claro, na época, votei contrário, porque entendo que direção de escola tem que ser pessoas que o prefeito esteja a sua liderança ou a sua confiança. A gestão democrática, que tanto foi defendida em 2016, que inclusive, na época a prefeita votou a favor, nós perdemos. Eu vou aqui citar. Me lembro do meu voto, do voto da Vossa Excelência, vereador Penteado, votou contra na época. O voto do vereador Fernando Antônio, me lembro, votou contra. Eu não me lembro se foi 5-3. E perdemos aqui nesta casa.
Permite uma parte? O meu voto também foi contra, 2016.
A Vossa Excelência estava aqui, né, na casa?
Exatamente, até 2016
então,
eu estava.
Então, está aí o outro voto que eu não consegui me lembrar, mas nós perdemos.
Até eu brigava muito com a prefeita, porque nós éramos contra e ela foi a favor.
Sim, nós fomos contra. Eu me lembro disso. Fomos contra. E aí agora, se a prefeita retroceder e voltar atrás da sua decisão, este vai ser um dos que vai ter que voltar para casa para ser modificado. E que eu estou vendo, não estão pensando nos servidores que vão ser prejudicados. Estão pensando é porque vai ser desmontado uma direção de uma escola, ou mais de uma. Porque vai ser mais de uma. Tem no Estreito, também tem vice-diretora, que também está no estatuto, que é estatutário. E na lei de 2016, criada pelo governo do ex-prefeito Madruga, que tanto foi defendida esta lei aqui, das diretorias democráticas, que vai ter que, agora, se quiser continuar com os mesmos diretores, vai ter que mudar a lei aqui nesta casa. Foi muito defendido nessa casa. E nós perdemos. Meu voto não foi com meu voto. Se tivéssemos sido vitoriosos lá naquela decisão, hoje não estaria discutindo a questão de direção de escola sobre as demissões de estatuto. Então, por isso que eu digo que, às vezes, votos correndo, se empurra ela abaixo, e acho que é o melhor, está aí o resultado. E uma das maiores discussões que eu vi na internet não é preocupado com o Marquinho, não é preocupado com a moça lá do almoxerifado, que com certeza aquela deveria ser um patrimônio do município, pelo o histórico que ela montou, que se busca um documento lá, está sempre à disposição, como o Jorginho, o pessoal da obras. Não, ninguém está preocupado com esses profissionais. Estão preocupados porque tem alguns que não vão poder continuar nas direções de escola. Mas está aqui a gestão democrática. Não queria a gestão democrática? Está aqui. E na lei 2016, quem se aposentar pelo estatutário não pode continuar nas direções de escola. Está sempre, está claro. É essa que é a minha preocupação. Nós vamos ter que mudar a lei 2006, vamos ter que mudar a lei 452 e a lei 2016 da gestão democrática. Agora, eu achei que isso aí, por isso que eu pedi uma questão de ordem, eu achei que nós saímos daqui com antes projeto nesse sentido. Porque não vai partir do governo pelo requerimento. Vou votar favorável, que eu não voto. Eu já disse esses dias aqui, eu só não voto, só voto contra um colega aqui. Isso foi um esdrúxulo, o trabalho. Agora, não é um trabalho, é um trabalho fundamentado, é um trabalho que menciona as leis. Mas essas leis têm que partir do município para cá e nós que temos que alterar. Está aí a gestão democrática. Tanto lutaram em 2016 pela gestão democrática, agora querem modificar ela. Aí é complicado. Eu votei contra outra vez, vou ter que votar contra de novo a gestão democrática, se vier para esta casa. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente a requerimento do vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Peço a palavra, senhor presidente. A
palavra, vereador Irandia Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, colega que nos assiste nesse momento, né? Todo o povo nosso da Rádio Cultura Irlandina, né? Eu voto a favor do requerimento do parceiro, né? Não tem porque votar contra, né? Servidores públicos do nosso município, né? Leis existe muito, né? Vem de cima para baixo. E podemos também ter uma lei do município, que nem foi falado ainda há pouco, 2016 ali, né? Recursos, estatuto e outras coisas a mais. Eu só não concordo admitir servidor público, seja aposentado ou não seja aposentado, nesse momento, por um motivo, senhores vereadores. Nós viemos de uma pandemia, crise dentro do Estado, dentro do Brasil. Tá? Agora, falar em demitir servidores públicos, seja professor ou os colegas da banda, sem preparamento nenhum, essa é uma realidade. Aonde que preparou esse servidor para ser demitido nesse momento e nesse tempo aí? Me diz. Eu acho que não, né? Ah, na outra semana eu entrei com a indicação, a 22, foi lido aqui, né? O que é que eu falei nessa indicação aqui, ó? Quero propor à prefeita municipal que seja designado profissionais municipais de saúde mental para abordar, preparar, amparar os funcionários públicos do município que serão desligado do quadro funcionalmente municipal por motivo ou aposentadoria por tempo desse serviço compulsório. Tá? Onde que está um preparamento psicólogo? Ou até mesmo psiquiatra? Nenhum ainda. Né? Quando se encaminha para um posto de saúde, leva 4, 5 meses, 6 meses a preparar esse cidadão. Né? Eu acho que tem que ter um tempo e dar um tempo ao tempo. Tá? Vamos falar ainda há pouco dos professores, alunos estudando, né? Se demitiu os professores agora nesse momento. Como é que fica esses alunos, vereador Luiz? Né? Fim do ano já está aí, tremendo rodando. Né? Não que os outros professores novos não, que não queiram, por exemplo, ter a oportunidade, vão ter sim, mas no tempo determinado. Né? Teve um colega da banda, acho que foi demitido, deu um AVC, se eu não me engano. Né? Então, acho que está na hora do nosso município, do nosso executivo, pensar, parar e dar um tempo ao tempo. Essa é a realidade. A gente fala no STF, né, ministro, quantas coisas voltadas atrás lá? Voto e depois. Né? Vota e não vota. Aí fica aquela lei dormindo na gaveta. Tem a lei, mas ali está dormindo. Agora vem uma lei do município, então vamos. Né? No mesmo tempo, são servidores públicos, são aposentados, vai todo mundo para a rua. Isso tem família, tem filho, tem neto. Como é que vai ficar a parte democrática da alimentação deles? E aonde é que eles vão arrumar emprego? Aonde é que tem emprego esses servidores aí? Me diz. Né? Não tem. Então, eu acho que tem que dar um tempo. Parar e pensar no executivo, sim. Tem lei de município? Pode até ter. 2016 teve ali, teve 3 ou 4 votos, foi voto vencido, que me falou o vereador Hilton. Né? Vamos parar um pouco, pensar um pouco na nossa parte executiva. Preparar esse povo, né? Psicologicamente. Né? Dar o tempo ao tempo, quem sabe, né? Mais adiante, sim. Né? Se é que tem uma lei a do STF, né? Que seja de cima para baixo, né? Que seja, né, lá do ministro. Se não me engano, 2019 para trás, tem uma lei que ampara eles também, né? O vereador Penteado. Você é jurídico? De 2019 para trás. De 2019 para frente, sim. Aí tem uma. Talvez seja municipal, então, que aí pode despedir em massa, bota todo mundo para a rua e vamos contratar. Leva aí 90 dias e os alunos, como é que fica? É a parte dos professores. Né? Tem que preparar o povo primeiro. Essa é a palavra
certa. Permite uma parte, vereador?
Permito.
Vereador, aqui são votados lei. Os vereadores votam as leis têm que ser cumpridas. Aqui votaram uma lei que prejudicou muito o nosso município. Que quando eu estive nessa casa em 2013, nós somos contra, e passou nessa casa, no mandato passado, onde o procurador jurídico do município recebe 10% das ações que bota do IPTU na justiça. Isso eu acho uma injustiça, porque eles são concursados e têm que cumprir o que diz no concurso. Agora, mudar uma lei para prejudicar os nossos munícipes, isto eu não concordo.
Certo, vereador, eu também não concordo. Né? Não podemos concordar. Então, por isso que eu falo, tem que dar um tempo ao tempo, preparar esse nosso colega servidor primeiro, né? Para depois, sim, estiver preparado. Se a lei vem lá do STF, se tiver que demitir, vão demitir, mas os caras já têm vão fazer um caixa, de repente já vão dar um jeito de, né, arrumar outro serviço, se não tem outro serviço, vão inventar um meio de sobreviver, ganhar o seu pão de cada dia, né? Mas vamos dar o tempo. Eu sou favorável ao gerimento do seu requerimento e a gente pede que o nosso executivo primeiro prepare esse nosso povo aí, nosso servidor, né? E que não deixe nossos alunos, né, sem professor nesse momento, porque se demitir nossos professores em massa porque são aposentados, aí o fim de ano é terrível para os nossos alunos, né? E sabemos também que a banda também é o nosso principal, né, dentro do nosso município, né? Quando tem festa, todo mundo quer uma banda tocando. Agora vão desmitir os colegas das bandas, como é que fica? Preparar a nova turma de novo? Né? Então é isso aí. Parar por aqui. Né? Quando se fala de lei, eu sei que é complicado, mas se a lei, o município pode ter a dela, então, que se tem uma lei para ser cumprida, então que dê o tempo. Né? Psicologamente, né? Psiquiatra, nosso povo pensar, sentar e achar um meio de sobrevivência. É isso aí, senhor vereador.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente ao requerimento 008 do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 008/2022 do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Passemos a nova matéria e vamos, já que foi colocado o requerimento do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, vamos colocar o requerimento 026/2022, que é da autoria do vereador Irandi Silveira Rodrigues, já foi lido, só vou adiantar, que ele pede uma contratação imediata de um veterinário para atender a clínica municipal veterinária. Então, a palavra ao vereador, autor do requerimento, vereador Irandi Silveira Rodrigues.
Senhor vereador, esse é um requerimento simples que vem nessa casa, mas que, da mesma forma, por ser simples, se torna de grande importância. Né? Aqui, o que diz? Que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a contratação imediata de um veterinário para atender na clínica municipal, né, de veterinário. Não temos veterinário ali, né? Somos sabedores que desde janeiro de 2022 não temos veterinários na clínica municipal para realizar castrações de cães, gatos, né, das famílias de baixa renda e dos animais, né, comunitários, onde temos uma procura muito expressiva e uma fila de espera grande para castração desses animais. Senhores vereadores, tem gente nossa aí que vem visitar a cidade, está sendo atacada pelos cachorros, aumentando cada vez mais dentro do nosso município aqui, dentro da cidade e município afora aí, né? O aumento de bicho é tão grande que ali naquela rua ali, onde eu moro, do lado do Lisandro, vizinho do nosso vereador ali, o Cristino, que é um branco, o nome da rua ali não é Darcy Rodrigues, é a
Júlio Miguel dos Santos.
Júlio Miguel dos Santos. Ali, quem entra na boca da rua, tem 3 ou 4 cachorros que atacam as botas dia e noite ali. E tem um que morde. Agarra nos paralelos do carro, fica tudo arriscado. Não só ali, mas dentro da cidade. Então, acho que o que nós temos propondo? Temos uma clínica, mas não tem veterinário. Se não tem veterinário, então não adianta. Que seja contratado o veterinário o mais breve possível. Castrar esses animais aí para não aumentar muito, né? Porque, na verdade, já tem gente que já está sendo atacada e muito até mordido quando anda de moto, né? De bicicleta. Carros mesmo. Os bichos agarram para lodo dos carros, né? Barrinha de estreito, tem cara que chega a soltar 2, 3 cachorros, assim, a turma diz. São Caetano, passa carro aí fora da hora da noite e solta um cachorro, 2. Aonde é que você vai parar, né? Eu acho que se nós temos uma clínica ali, então que seja contratado o veterinário mais breve possível e que faça a castração desses animais, desses cachorros, gatos, para que diminua dentro do nosso município, né? Porque do jeito que está, se não criar um canil para esse cachorro, futuramente aí vai ter um ou dois mordidos na volta do dia. Né? Deixo à disposição dos seus vereadores para que seja apreciado e que o nosso executivo, na verdade, contrata mais breve possível, né, um veterinário para castração. O ano passado, se eu não me engano, eu já entrei com uma indicação, um requerimento, pedindo, né, na verdade, veterinário, né, para quando houvesse acidente dos animais na estrada, que tratasse do bicho, né, que às vezes um bicho, o carro pega, quer uma perna, né, um quarto, uma palheta, e o bicho fica sofrendo. Mas, da mesma forma, também, se um cachorro ganhar debaixo de um carro, vai ficar sofrendo também, né? Então, que seja apreciado por seus colegas, né, que temos, podemos ter um veterinário o mais breve possível, né, na nossa clínica de São José do Norte, e que seja castrado esses cães e gatos para que não tenha mais aumento dentro do nosso município. Esse é o senhor vereador.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, presidente.
Fala, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Primeiramente, quero dar parabéns ao vereador Irandir por esse requerimento e preocupado. Mas também quero dizer ao vereador Irandir que já está sendo contratado, a semana que vem já tem o veterinário na clínica. Eu acho até que o senhor deve, eu acho que até o senhor tem alguma gente dentro do governo que lhe informou, porque eu tive uma reunião e já está contratado. Tem até que o parabéns para Vossa Excelência por se preocupar. Eu acho que é uma questão que a gente, como representante da comunidade, nós temos sim que fazer o nosso trabalho. Mas só para lhe tranquilizar, já está contratado, já começa a trabalhar semana que vem o veterinário na clínica.
Senhor vereador, não tem informação nenhuma.
Não.
Na verdade, fiz o requerimento.
É um tom de brincadeira que eu estou dizendo, mas o senhor já está sendo contemplado pelo seu trabalho, que já foi contratado pela prefeita, um veterinário para atender a clínica de castração de animais e dar toda a infraestrutura para essas pessoas que precisarem usar a clínica veterinária que se encontra lá na Prefeitura Municipal. Mas dou os parabéns para a Vossa Excelência e também tem que dar os parabéns ao governo, porque está agindo. No momento que tem alguma dificuldade em contratar alguém, o governo está se movimentando para contratar as pessoas, para não deixar a nossa comunidade à beira do abismo. Então, meus parabéns, vereador Irandir.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Fala o vereador Luiz Otério.
É um tema de muita importância, né, que nós temos percorrido há bastante tempo, Irandir, desde a legislatura passada, cobrando que o município tivesse uma infraestrutura adequada para atuar nessa política pública, né, que garante, né, saneamento para a cidade, garante direito dos animais, combate, né, a violência contra os animais, porque o abandono, o frio e a fome também é uma forma de violência aos animais. E, nesse sentido, eu, né, ao ouvir a sua explicação, eu fiquei pensando em relação ao tempo mesmo, né? Porque em 2017 nós pedimos para dar continuidade ao Castramóvel, né, que era um projeto que estava sendo custeado através da, né, o próprio Estaleiro EBR ia custear a reforma e adaptação daquele antigo reboque que tinha da prefeitura, que acho até que foi vendido, né, um trailer que a prefeitura tinha, nunca mais vimos, deve ter sido leiloado, né, e porque em Rio Grande se trabalhou uma política de castração que foi bem avaliada, bem avaliada pela sociedade, que era um veículo itinerante, que era um laboratório móvel que castrava. Né? A estratégia do governo, né, da prefeita Fabiane, foi outra, né? É outra. Né? Mas que, passados, né, 5 anos e meio, desde o início da sua gestão, ainda está no campo do planejamento das ideias. Porque a clínica já está pronta há mais de um ano. A clínica já está pronta há praticamente 2 anos, se eu não me engano. Né? Me ajudem os colegas, se tiverem informação, da inauguração da clínica. Né? E qual é o funcionamento depois de sua inauguração? Né? Qual o pleno funcionamento? Né? Se fez algumas castrações, Né? E a gente, eu sempre cobrei enquanto atuante, né? Seja no conselho, nos conselhos municipais, que a gente precisa de política pública. Não adianta deliberar um recurso que vai ter fim. Né? Ah, delibera o recurso que dá para 20 castrações. Nós estamos enxugando gelo, castra 20, mas nasce quantos por mês, né, para estar nas ruas? Quantos cachorros nascem para estar nas ruas por mês? Então, a gente precisa de encaixe no orçamento público, para que tenha política pública permanente. E aí eu fico olhando para o tempo como se a prefeita estivesse organizando a gestão agora. Né? Bom, parece que recém foi eleita, né, e está começando a organizar a casa para poder aplicar as políticas públicas. Mas, quando a gente olha, né, para o calendário, a gente vê que a gente está indo para o final de 6 anos de governo, né, com muito discurso, com muita justificativa, mas lá na ponta a política pública não está chegando em muitos aspectos. E é isso que o colega vem trazer aqui em relação às castrações, porque nós somos cobrados. Né, eu ajudo vários, inclusive o movimento da causa animal é um dos mais organizados do município, se não o mais organizado, porque esse pessoal tem feito tudo, né, na base da mobilização, mesmo assim, comprando ração, remédio, pagando castração, né, quando o protagonismo tinha que ser da prefeitura. A prefeitura está de coadjuvante, ou, aliás, às vezes nem está na cena, né, desse filme ou dessa novela. E a gente precisa que a prefeitura seja o veículo protagonista de uma política pública que tem que atuar para controlar a população de animais de rua em São José do Norte e de estimular que as pessoas, né, possam controlar a população de suas casas e com oportunidade para as famílias de baixa renda. Eu tiro por mim, minha esposa, nós pegamos animais de rua, nós temos nós temos 3 cadelas, as 3 são de rua. Né? As 3 foram castradas, mas eu tinha condições. Quanta gente quer ajudar, diz assim, pô, se for castradinho, eu até pego para cuidar. Mas as pessoas não querem se incomodar em ter que castrar um animal. Né? Se a prefeitura tiver um incentivo à castração, quanta gente pode adotar esses animais? Né? Então, isso tudo vem muito ao encontro do que a gente espera, Inandir. Obrigado pela proposição na noite de hoje.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento do vereador Inandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Lincoln Pontes.
Eu quero fazer um contraponto aqui e dizer para o vereador Luiz que eu discordo dele da questão de que está tudo no campo das ideias, que já está indo para o 6º ano de governo e está sendo um governo planejado ainda. Se a gente fizer uma retrospectiva do governo aqui, nós vamos ter que ficar até 1h, 1h30, 2h da manhã fazendo análises, pontuando obras feitas do governo. Se não fosse assim, o povo não reelegeria a prefeita com 1.000 votos a mais, sendo que tinha uma máxima, me desculpa sair um pouquinho da matéria, senhor prefeito, o senhor presidente, de que a prefeita teria colocado lá, obtido 8.500 votos pela presença do vice-prefeito Ferrari. Então, quer dizer que se criou-se um novo fenômeno na política de São José do Norte, chamado Neromar Guimarães, que o vice capitaneou mais 1.000 votos. Ou o governo foi bom. A clínica de castração foi começada realizada a obra, meses antes da eleição. E nessa legislatura, todos os vereadores foram convidados. O presidente era o Nedinho para a inauguração. A clínica já atendeu bastante, sim, vereador Luiz. E eu vou lhe trazer dados, lhe informar no WhatsApp, se assim o senhor me permitir entrar no seu privado. E foram contratados essa semana já tem um empenho aqui, posso mandar para todos os colegas também, R$15.000 em castrações. E o senhor sabe também que os feitos em coisas públicas não são do dia para a noite. Precisa ter orçamentos, precisa ter uma licitação, precisa ter interessados. Desculpa, mais uma vez, não fugi da matéria, vereador presidente. Por que a obra do ESF de Bujuru ainda não iniciou? Porque teve que ter 3 certames licitatórios. Deram deserto os 2 primeiros. Então, a gente sabe de muita coisa aqui. A gente não precisa procurar saber. Nós 9 soubemos os porquês. Mas, cada um com seus, cada um onde quer chegar,
onde quer atingir. Agora, que existe uma grande população canina e felina solta pela rua, maltratada, com certeza, com certeza. Agora, poucas pessoas se manifestam contra aqueles que abandonam. Mas aí os vereadores, aí a Secretaria de Meio Ambiente, aí a Clínica de Castração, é a prefeita e o vice que é culpado. Culpado não, eles são os detentores das soluções. Mas é uma política de médio, curto prazo, médio e longo prazo, não é uma política de curto prazo. Não tem lugar que vai ser uma política de curto prazo, castração, numa cidade onde tem bastante felinos e caninos nas ruas. Com uma minoria que não tem apego nenhum, deixa reproduzir e larga na barriga do estreito, larga na praia. Parabéns ao colega que disse, né, que buscou ali acolher alguns cães. Agora, eu não vejo o governo sendo planejado quase chegando no sexto ano, não. Tem coisa, tem bastante coisa sendo planejada ainda, mas para realizar, junto com tudo que já foi realizado. Agora, somos a favor da matéria, com certeza, do vereador Arandi. Jamais votaria contra um requerimento do colega. Apenas estou informando que já está contratado, semana que vem se apresenta. E deixe bem claro para as pessoas de baixa renda, quem tem condições, que leve nos veterinários, que aí estão para trabalhar, se formaram, têm suas clínicas e precisam trabalhar, ter emprego e renda, né? Ter o seu trabalho, ter a rotatividade nas suas clínicas. Agora, se tiver mais coisas, vereador Nedinho, sendo planejada, aí vão ter que criar uma estátua aí para o vice-prefeito, para a prefeita, porque a avaliação vai ser melhor do que na outra.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento do vereador Irendir Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. É um tema que, com certeza, ele tem uma finalidade e hoje em dia se escuta cada coisa, se vê cada coisa. Essa casa aqui está ficando cada dia mais, eu vou dizer assim, complicado de se entender. Semana passada vi trabalho aqui que ainda nem havia nem sido mencionado o problema. Já tinha o trabalho já feito, mas não sabia. Vi um trabalho aqui a semana passada, ou semana retrasada também, pedido para limpeza de uma vala. Opa, a máquina estava lá na vala. Aí é barbada. Assim, eu vou começar a fazer pedido assim também. Pedido já realizado. Trabalhos anunciados. E aí fica uma discussão toda aqui, perdendo esse tempo, e lá vai a noite assim. A comunidade está exausta disso. A comunidade quer solução. Isso é um problema que é lá de 2013. Teve muita briga nessa casa. Eu e a prefeita, na época a prefeita era vereadora, aí tivemos desentendimento por esse trabalho. Porque eu fazia todos os anos requerimento para castração de animal, castração de animal. A prefeita veio e entrou com um anteprojeto. Foi mais inteligente do que eu. O anteprojeto é muito mais que um requerimento. E assim por diante vai. E aí, um vereador de Rio Grande, ele não está mais, não foi mais reeleito, me pediu uma cópia do requerimento que eu tinha feito ao Executivo em 2015, por aí. E eu encaminhei para ele, me dava bem com ele. Está lá, Rio Grande está funcionando, parou, voltou. O que a população quer é uma solução de imediato para essa questão dos animais de rua. E aí o que acontece? Vamos ficar brigando. E aí quem se utiliza mais, o vereador Luiz, acaba utilizando mais o espaço público para levar os animais para castração, é quem tem dinheiro. Mas nós precisamos primeiro trabalho é fazer o trabalho de rua. Primeiro trabalho é pegar esses animais que estão na rua e fazer a castração para que eles não aumentem mais a população. Hoje, no município, nós temos em torno de 10 mil cachorros. Isso eu estou falando cachorro, não estou falando em gatos. Só cachorro no município. Então, eu estou botando embaixo, vereador. Já estou botando embaixo. Então, 10 mil. Né? Então, são soluções. E aí vem lá uma discussão. Bom, o trailer, não, eu nem quero, vereador, dizer que ano foi o trailer foi leiloado. Né? Mas, então, são questões que não tá levando, a comunidade tá ficando com a paciência curta por isso. A questão está levada muito em cima político, da política. Um briga de um lado e o outro do outro. Não é isso que adianta, não é isso que soluciona. Nós estamos aqui para defender os interesses da comunidade. E eu, no meu entendimento, eu tive uma vez uma baita de uma polêmica num programa do antequerido, saudoso Taroco, que tinha na rádio. Me convidou para uma entrevista, chegou lá, estavam essas protetoras de animais, das ONG, tudo lá. E ele me puxa esse assunto. Ele quase que me atirou na água. Não me atirou, que eu respinguei para tudo quanto é lado e pulei fora. Eu sabia que ia tomar um laço ali naquele momento. Então, isso não é novo, isso é antigo, isso tem que haver uma solução. Primeiro, animais de rua. Segundo, as pessoas que têm uma baixa renda e assim por diante. Quando atingir cada etapa, vai prosseguindo. Mas, com certeza, eu sei de pessoas que já tentaram se utilizar da clínica, o pouco tempo que eu trabalhei lá, pessoas de poder aquisitivo. Pessoas de carrão, chegava um carro bonitão lá e aí queria castrar o animal. E aí, poxa, não é assim. Né? E aí nós devemos aqui também parar com essas questões políticas, questões que não trazem nenhuma contribuição. Questões que está só aqui nós debatendo, mas as soluções não estão andando. E a comunidade já está sem paciência. E aqui na internet estão mandando aí. Ó. É só olhar a internet, abrir a internet, estão vendo aí o que está sendo produtivo e o que não está sendo produtivo. Hoje o povo não se enrola mais com essa história de conversa. Obrigado, senhor, pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo mais outros colegas nos manifestar, sou obrigado a me manifestar sobre o trabalho. E dizer para o vereador Irandir, quando eu li o seu trabalho aqui, quando eu li, eu disse para a vereadora, foi contratação, uma contratação que já foi contratada, e eu poderia entrar com esse trabalho há 15 dias atrás, eu sabia. Porque estava tentando, porque eu tenho a secretária do meio ambiente, a minha filha, e sei. O Irandir talvez entrou como não sabia, como aqui nessa casa teve um vereador que entrou com trabalho já pedindo calçamento, onde já estava calçado. Se eu tenho certeza, se olhar nos anéis da casa, eu amostro. E hoje o vereador está pedindo um troço que já foi feito. Então, a resposta vai vir do executivo, que já vai, se eu sou, hoje eu dou a resposta, dirigia, não. Vereador, quando o senhor entrou com o trabalho, já tinha sido feito o trabalho. Mas, talvez o vereador não sabia, né? E eu não quis entrar com esse tipo de trabalho. Ainda hoje estive numa casa, num pessoal lá, gente pobre, que tem isso, falou o vereador e as pessoas que têm condições não querem pagar. Mas quem é pobre, gente, tem que fazer um cadastro no cadastro único. Vão lá se cadastrar que tu vai castrar o teu animal. Hoje ainda disse numa casa. Porque agora tem veterinário. Veterinário já foi contratado, já. E vai, agora, a partir da semana que vem, já vai pegar a trabalhar o contratado. Porque eu sei, mas eu não ia entrar com trabalho, porque eu dizia que eu estava... Aí é fácil, vereador. Tu tem em casa quem te informe, tu... Aí é uma barbada. Mas o vereador já disse, tem certeza que se entrou com trabalho, porque não sabia. Mas não é prejudicado, vai ser votado, ficar na casa, né? Mas realmente, o trabalho do vereador já... Realmente, posso dizer com... Não precisa nem ver a resposta do executivo. Já foi, já está feito o trabalho. Já foi, antes de chegar na casa, o trabalho já está sendo sido feito, já. Só uma concretizado.
Só uma partezinha.
Pode falar, vereador. Já tem tempo.
Eu entrei com esse requerimento, não sabia. E, na verdade, eu nem sou chegadinha à nossa prefeita, que não me convida para nada. Eu entrei com esse requerimento, não sabia mesmo. E acho que, da mesma forma, tem que ser concluído o mais breve possível, que os bichos estão atacando o nosso povo. Então, é para já isso aí.
É isso aí, acho que o trabalho... Talvez o senhor tivesse sabido que podia ser de outra forma o requerimento, pedindo que castrasse todos os animais. Também tem... hoje, para fazer o trabalho, né, tem que estar cadastrada a família. Se não tiver cadastrado, eles não fazem. Não. é realmente baixa renda também. Quem tem condições, tem condições. Então, boto em votação o trabalho do vereador Nandi. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 026/22 do vereador Nandi Silveira Rodrigues.
Projeto de lei número 022 de 2022. Para a mesa diretora. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, nono, da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Mensagem número 018 do gabinete da prefeita. Mesmo senhor presidente Cristino de Matos Azevedo. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 022 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, nono, da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e eu ensejo e encaminho a essa grégia casa neferante mensagem justificativa ao projeto de lei número 022 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, nono, da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. O presente projeto de lei tem por objetivo a contratação emergencial de até 3 professores de educação infantil para suprir futuras necessidades da rede escolar, que devem ocorrer a partir do gozo das licenças gestante e também pelo afastamento para o tratamento de saúde. Além disso, tem por finalidade assegurar a continuidade do cumprimento do calendário letivo de 2022, sem prejuízo aos estudantes, observando as normas gerais de ensino público. Sem mais para o momento, despedimos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Projeto de lei número 022, de 12 de maio de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, nono, da Constituição Federal, em caráter excepcional, por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atendendo as escolas do município. O Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica, submete à apreciação da Câmara de Vereadores a seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado por Executivo Municipal a contratar professores, nos termos do artigo 37, nono, da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, para atender demanda na rede municipal de ensino nas escolas municipais. Artigo 2º. Nos termos do artigo 1º dessa lei, poderão ser contratados, pelo menos, pelo Poder Executivo Municipal, até 3 professores para atuação na rede municipal de ensino, nas escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ISMEC. Artigo 3º. O regime de admissão de professores previstos no artigo 1º dessa lei será de provimento temporário com ingresso no serviço público via processo seletivo simplificado. Parágrafo único. Os critérios para a seleção de pessoal por meio desse processo seletivo simplificado, conforme previsto no caput do artigo 3º dessa lei, serão previstos em edital de contratação. Artigo 4º. A contratação de professores para atender demanda na rede municipal de ensino observará regime de 20 horas semanais e vencimento base, conforme anexo 1. Parágrafo único. Aplique-se as disposições constantes no anexo 1 da Lei Municipal número 453 de 2006, no que tange às atribuições dos contratados. Artigo 5º. Ficam assegurados os seguintes direitos aos contratados, quando aplicáveis. 1. Jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, difícil acesso e gratificação natalina proporcional. 2. Férias proporcionais acrescidas de terço constitucional ao término do contrato. 3. Auxílio alimentação e transporte, conforme previsto na Lei Municipais número 599 de 2011 e número 704 de 2014, e suas alterações. 5º. Inscrição no regime geral da Previdência Social. Artigo 6º. O prazo máximo de vigência dos contratados por tempo determinado, de que trata o presente lei, será de 6 meses, prorrogável por igual período, caso permaneça configurada a necessidade temporária de excepcional interesse público. Primeiro, o Poder Executivo Municipal poderá reincidir o contrato a qualquer momento, observada a cessação da necessidade temporária de excepcional interesse público. Segundo, o contratado poderá ser substituído no caso de ocorrer rescisão de contrato, falecimento ou afastamento para gozo de benefício previdenciário ou de outro motivo similar, mantendo-se o contratativo necessário em atividade até a data limite permitida pela presente lei. Artigo 7º. As despesas dessa lei correrão por dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 12 de maio de 2022, Fabiane Zogbe-Roig, Prefeita Municipal. Aqui tem os custos do PL da contratação emergencial, o impacto orçamentário financeiro, memorando da PGM, Procuradoria-Geral do Município. Prezado presidente, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, em atenção ao processo administrativo número 364 de 2022, que versa sobre contratação emergencial de professores, ao efetivo de opinar pela constitucionalidade formal e material da minuta anexada na linha dos artigos 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paolo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender demandas públicas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Analisando a presente demanda, nota-se tratar de processo de contratação com bem apontado no projeto de lei ordinário número 022 de 2022, visando autorização para a contratação de professores para atender as demandas de interesse público do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a necessidade da referida contratação, a qual visa a contratação de 3 professores na forma sustentada pelo Executivo Municipal, qual seja a contratação temporária pelo prazo de 6 meses, podendo ser renovado por igual período, conforme consta no projeto de lei número 022 de 2022. Por fim, o projeto tal, conforme nesta casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Em face do texto exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que existe ilegalidade e inconstitucionalidade na contratação propostas nos termos do projeto de lei número 022 de 2022, contanto sejam observados os artigos 30 da Constituição Federal, bem como o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. São José do Norte, 20 de junho de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 021 de 2022, PLO 022 de 2022. Aos 20 dias do mês de junho de 2022, no plenário José Caetano Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com finalidade de analisar o projeto de lei número 022 de 2022, onde autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a Constituição chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependência da Câmara Municipal de 20 de junho de 2022. Presidente, Lincoln Leano Lopes Pontes, vereador do União Brasil. Vereadora do União Brasil, relatora Vanessa Lima de Oliveira. E não está assinado pelo Ronei Santos da Silva, vereador do PSDB, membro. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 021 de 2022, PL 022 de 2022. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, da Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 022 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professores para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Após análise por maioria de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos, São José do Norte, 20 de junho de 2022. Presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relator, Leidilândia Amorim Loureiro e membro, Lincoln Leano Lopes Pontes.
O parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e redação do projeto de lei 022/2022 está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça do projeto de lei 021/2022. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finança e Tributação do projeto de lei 022/2022. E a palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, mesmo como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer do projeto de lei 022/2022. Agora está em discussão a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 022/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 022/2022. Ao secretário, o próximo trabalho.
Projeto de lei número 015 de 2022. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, técnicos de enfermagem para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. Mensagem número 017 de 2022 do Gabinete da Prefeita. Mensagem educativa ao projeto de lei número 015 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, técnico de enfermagem para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde do município. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho essa agreste Casa Beliferante, mensagem educativa ao projeto de lei ordinária número 015 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, técnico de enfermagem para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde do município. O presente projeto de lei tem por objetivo contratar técnico e enfermagem para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde está atuando desde março de 2020 no combate à pandemia de infecção pelo vírus Covid-19. Assim declara pela OMS, tal circunstância modificou bastante o cenário dos servidores de saúde. É sábio que os efeitos mais devastadores da pandemia encontram-se, ao menos momentaneamente, mitigados. Porém, há que se ter profissionais no quadro para comporem as equipes de assistências à saúde. Dado que o novo momento para o combate ao coronavírus é justamente tratar a infecção como doença endêmica, adaptando a rede de saúde para o atendimento aos cidadãos, buscando diminuir ou extinguir estruturas específicas para esse fim. O déficit se dá tanto pelo prazo, em prazo final da Lei Municipal 951 de 2021, a qual autoriza a contratação emergencial de técnico de enfermagem e a permanência da necessidade de suprir as vagas desses profissionais, quanto pela ausência de profissionais em cadastro de reserva de concurso, o que iremos suprir com a realização de novo concurso. Ademais, por conta da promulgação da Lei Complementar 173, o município viu imposta a vedação à nomeação de profissionais, salvo casos de vacância. Ademais, o município está com adiantado processo de contratação de empresa para promoção de um novo concurso público no momento, o que deverá suprir as vagas existentes nos serviços de saúde até o começo do ano de 2023. Portanto, para suprir o andamento do serviço, é necessário que se contrate temporariamente técnicos de enfermagem a fim de suprir até que seja possível a nomeação em concurso. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogby-Roy. Projeto de Lei número 015, de 3 de maio de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional por tempo determinado, técnicos de enfermagem para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. O Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, submete à apreciação à Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a contratar técnicos e enfermagem nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado para atender demanda nas unidades de saúde do município. Artigo 2º. Nos termos de artigo 1º dessa lei, poderão ser contratadas pelo Poder Executivo Municipal 8 técnicos de enfermagem para atuação nas unidades básicas de saúde, unidades móveis de saúde ou ambas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 3º. O regime de admissão de técnicos de enfermagem previsto no artigo 1º dessa lei será de provimento temporário com ingresso no serviço público via processo seletivo simplificado. Parágrafo único. Os critérios para a seleção de pessoal por meio deste processo seletivo simplificado, conforme previsto no caput do artigo 3º desta lei, serão previstos em edital de contratação. Artigo 4º. A contratação de técnicos de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde observará regime de 40 horas semanais e vencimentos base conforme anexo 1º. Anexo 1. Parágrafo único. Aplica-se às disposições constantes no anexo 1 da Lei Municipal nº 446 de 2006, no que tange às atribuições dos contratados. Artigo 5º. Fica o contratado sujeito aos trabalhos extraordinários aos sábados, domingos e feriados, conforme determinação de superior hierárquico, que casos especiais ou quando houver escala de serviços para este fim assegurado, descanso semanal de 24 horas consecutivas. Primeiro, o valor do vencimento do servidor contratado será acrescido de um adicional de 40% de adicional de insalubridade, conforme o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, LTCAT, vigentes. Fica assegurado os seguintes direitos aos contratados. Primeiro, jornada de trabalho e serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicionais de insalubridade, periculosidade e noturna gratificação natalina proporcional. Segundo, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional ao término do contrato. Terceiro, auxílio de alimentação e transporte, conforme previsto nas leis municipais número 599 de 2011 e número 704 de 2014 e suas alterações. Quinto, inscrição no regime geral da Previdência Social. Artigo 6º. O prazo máximo de vigência dos contratados por tempo determinado de que trata a presente lei será de 6 meses, prorrogável por igual período, caso permaneça configurada a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Poder Executivo Municipal poderá rescindir o contrato a qualquer momento, observada a sensação da necessidade temporária de excepcional interesse público. O contratado poderá ser substituído no caso de ocorrer a rescisão do contratado, falecimento ou afastamento para gozo de benefício previdenciário ou outro motivo similar, mantendo-se o contrativo necessário em atividade até a data limite permitida pela presente lei. Artigo 7º. As despesas dessa lei correrão nas dotações orçamentárias específicas com recursos do município. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 3 de maio de 2022. Secretaria Municipal de Saúde, função técnico de enfermagem, quantidade de 8. Carga horária semanal 40, vencimento base 1.528,19. Aí depois temos aqui os valores da contratação e o impacto orçamentário. Procuradoria-Geral do Município, prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, retorna o PA número 349 de 2022, um DOC, o qual versa sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, técnicos de enfermagem para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 4 do expediente, na linha dos artigos 30, inciso 1, da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, sem perder de vista a adequada previsão de prazo máximo de contratação no artigo 6º, em conformidade com o artigo 2º, inciso 2, artigo 4º, parágrafo único, inciso 9º da Lei Federal 8.745, de 1993. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, técnicos de enfermagem para atender às demandas públicas da Secretaria Municipal de Saúde. Analisando a presente demanda, nota-se tratar-se de processo de contratação, como bem apontado no projeto de lei número 015 de 2022, visando autorização para a contratação de técnicos e enfermagens para atender às demandas de interesse público do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a necessidade da referida contratação, a qual visa preenchimento temporário de 8 profissionais dessa área, pelo prazo máximo de 6 meses, podendo ser renovado por igual período, conforme consta no projeto de lei número 015 de 2022. A propósito, a Lei Federal 8.745 de 93 sustenta e autoriza a referida contratação em caráter excepcional. Por fim, o projeto tal, conforme nessa casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta, nos termos do projeto de lei 015 de 2022, contanto seja observado os artigos 30 e 37 da Constituição Federal, bem como os artigos 2 e 4º da Lei Federal 8.745, ambas de 1993. São José do Norte, 20 de junho de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 020 de 2022, PLO 015 de 2022. Aos 20 dias dos meses de junho de 2022, no plenário Caetano Zé Travares, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com finalidade de apresentar de analisar o projeto de lei ordinário número 015 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, técnicos de enfermagem para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a Constituição chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara de Municipal, 20 de junho de 2022, vereador-presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, vereadora-relatora Vanessa Lima de Oliveira e vereador-membro Rolei Santos Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 020 de 2022, PLO 015 de 2022. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei 015 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, técnicos e enfermagens para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Catarina José Travassos, São José do Norte, de 20 de junho de 2022. Vereadora presidente, Vanessa Lima de Oliveira. Vereador relator, Nedilândia Amorim Loureiro. Vereador membro, Lincoln Leano Lopes Pontes.
O parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação está à disposição dos senhores vereadores do projeto de lei 015/2022, que se quer fazer uso da palavra. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão de Constituição Permanente de Justiça e Redação do Projeto de Lei 015/2022. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finança e Tributação do Projeto de Lei 015/2022. Aqui. Não havendo manifestação dos vereadores, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer do projeto de lei 015/2022. Agora está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores sobre o projeto de lei 015/2022. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presidente, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, e querer falar no PL de contratação de alce
para enfermagem.
Projeto de lei 015 de enfermagem, quero parabenizar a prefeita, ao secretário de saúde, pela responsabilidade que tem com a nossa comunidade, que, para não ter falta de auxiliar de enfermagem nos nossos postos, eles mandaram esse projeto de lei porque não tem nenhuma concurso público para chamar. Se tivesse, chamaria do concurso público. Então, quero dizer nessa noite a responsabilidade que esse governo está tendo com a área da saúde, ao secretário Lucas, que faz dos pés à cabeça para solucionar os problemas da comunidade. E a gente sabe que não é fácil, mas o secretário, pelo bom conhecimento que ele tem na área da saúde, humanitário como ele é, que já resolveu vários problemas de gente que estavam esperando há muito tempo uma cirurgia, não só de catarata, mas cirurgias gerais. Então, aqui eu não só critico, eu elogio quando as coisas acontecem. E ele está à frente da Secretaria da Saúde, conduzindo muito bem a Secretaria. Hoje nós tivemos um evento onde ele, junto com a prefeita, doaram um terreno para as voluntárias do hospital, mulheres que ajudam muito aquela instituição de saúde, que é de grande importância para a nossa comunidade, onde elas buscaram muito recurso para nosso hospital, que é administrado para a IB Saúde. Então, em nome da dona Clarinha, em nome das voluntárias que fazem um trabalho sensacional para a nossa comunidade na área da saúde, que é uma área que nós temos que dar todo carinho e atenção, e que Deus deixe saúde para essas profissionais, podemos dizer profissionais, ajuda à saúde de São José Norte, à nossa casa hospitalar, que é a única que nós temos em São José do Norte. E hoje, se tu recorrer ao Rio Grande do Sul, nós temos uma casa hospitalar muito boa e administrada pela IB Saúde, com o trabalho do secretário e com o trabalho da nossa prefeita. É isso que nós queremos que a coisa aconteça. Então, a preocupação em chamar profissionais nessa área que está faltando. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente ao projeto de lei 015/2022. Não havendo mais manifestação, passaremos a votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto 015/2022.
Projeto de lei número 013/2022. Institui o projeto Educando para o Turismo e dá outras providências. Mensagem justificativa do gabinete, mensagem de número 014/2022 do gabinete da prefeita. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 013, que institui o projeto de lei Educando para o Turismo e dá outras providências, que visa o acesso igualitário de alunos das escolas da rede pública municipal, acervo histórico, cultural, artístico, ambiental e turístico do município, estimulando a formação de agentes multiplicadores do turismo do âmbito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação, cumprimento vossas excelências e ensejo em caminho essa egrégia casa diferente, mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário número 013/2022, que institui o projeto Educando para o Turismo e dá outras providências, que visa possibilitar o acesso igualitário de alunos das escolas de rede municipal ao acervo histórico, cultural e artístico, ambiental e turístico do município, estimulando a formação de agentes multiplicadores do turismo no âmbito municipal, contribuindo na preservação e na geração de renda através dos conhecimentos que serão adquiridos. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o projeto Educando para o Turismo nas escolas municipais de São José do Norte, a fim de desenvolver a conscientização turística nos alunos do quarto ano de ensino fundamental da rede municipal, refletindo sobre a perspectiva de uma base educacional buscando futuramente a sustentabilidade de destinos turísticos e promovendo o acesso igualitário dos mesmos ao acervo histórico, cultural, artístico, ambiental e turístico, estimulando a formação de agentes multiplicadores de turismo e da hospitalidade proporcional de educação turística ao turismo educativo, que será trabalhada junto à interdisciplinaridade, proporcionando aos alunos com aprendizado múltiplo, atendendo uma das competências da Base Nacional Comum Curricular, dos termos da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, LDB, que cita no item primeiro, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Esse projeto poderá ser ampliado para séries finais do ensino fundamental, possibilitando a continuidade dessa importante política pública de promoção do turismo. Neste contexto, a hospitalidade de uma comunidade e potencializada através de uma compreensão do que seria o próprio turismo e sua importância, sendo obtida também através dos processos formais de educação, tendo assim um maior alcance e uma proteção futura, já que esses educandos seriam agentes multiplicadores. Sem mais para o momento, despedimos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Projeto de lei número 013/2022, que institui o projeto Educando para o Turismo e dá outras providências. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o projeto Educando para o Turismo no município de São José do Norte, cuja finalidade é possibilitar o acesso igualitário de alunos das escolas de rede pública municipal ao acervo histórico, cultura, artístico, ambiental e turístico do município, despertando o interesse dos alunos desse tocante, contribuindo na preservação de disseminação do conhecimento adquirido em seus ambientes de convivência, ou estimulando a formação de agentes multiplicadores de turismo no âmbito municipal. Artigo 2º. O projeto Educando para o Turismo deverá obrigatoriamente ser ministrado aos estudantes do 4º ano da Rede Municipal de Ensino de São José do Norte, devido à relação do tema com as matérias previstas na grade curricular de ensino do requerido período, podendo, conforme a disponibilidade de recursos, a conveniência e interesse da municipalidade, ser ampliado para outros anos do ensino fundamental. Artigo 3º. Para garantir da continuidade dessa importante política pública de promoção do turismo, deverão ser adotadas, dentre outras, as seguintes ações pelo Poder Executivo Municipal. 1º. Disponibilizar anualmente as cartilhas já produzidas, seja em formato físico ou digital, podendo ser alteradas para adaptação ou inclusão de material pertinente ao tema do projeto em tela, ou para a produção de novos materiais didáticos mais atualizados, a fim de aperfeiçoar ou ampliar as atividades do projeto. 2º. Promover a captação de professores para desenvolvimento do projeto junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino de São José do Norte. 3º. Buscar atualização constante sobre atos e manifestações culturais da população de São José do Norte, bem como estimular a criação de novas estratégias para desenvolver as noções de empreendedorismo e conhecimento sobre a cadeia produtiva envolvida no setor turístico, devendo-se manter atualizados os materiais e os aspectos didáticos atinentes ao projeto. Artigo 4º. O projeto instituído pela presente lei deverá contar com uma comissão coordenadora, a qual deverá sempre garantir em sua composição, no mínimo, um turismólogo, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, a fim de exercer a coordenação geral das atividades do projeto. 2. Um professor e um servidor do setor de projetos, lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a fim de exercer a coordenação pedagógica das atividades do projeto. 3º. Um servidor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a fim de exercer a coordenação de educação ambiental pertinente ao projeto. Parágrafo único. Fica permitida a designação de novos membros para a composição da comissão coordenadora, conforme verificação de necessidade e disponibilidade de servidores. Artigo 5º. Para a operacionalização das atividades do projeto Educando para o Turismo, instituído como política pública permanente através da lei, destacando do que tange as despesas, serão destinados recursos financeiros da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 29 de março de 2022, Fabiane Zogby-Roy, prefeita. Prezada comissão da PGM, da Procuradoria Geral do Município, prezada comissão. Nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, retorna o processo administrativo número 337 de 2021, o qual versa sobre o projeto de lei que institui o projeto Educando para o Turismo e da Outras Providências, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 37 do expediente, na linha dos artigos 30, inciso 1º, da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. Cordialmente, Tiago Costa, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte instituir o projeto Educando para o Turismo e da Outras Providências, a qual visa dar acesso aos alunos das escolas da rede pública municipal ao patrimônio histórico, cultural, artístico, ambiental e turístico do município, formando assim uma geração de agentes multiplicadores do turismo no município. Analisando a presente demanda, nota-se tratar da instituição de projeto voltado, em um primeiro momento, para alunos do quarto ano do ensino fundamental das escolas da rede municipal, como bem apontado no projeto de lei ordinária número 03 de 2022, visando a formação de agentes multiplicadores do turismo no âmbito municipal. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista que a importância... Formamos uma consciência turística em nossos jovens, estimulando, assim, a formação de agentes multiplicadores do turismo no âmbito municipal, conforme consta no projeto de lei número 013 de 2022. O projeto, conforme nesta casa apresentado, está respaldado no artigo 30 da Constituição Federal e no artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. Portanto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste legalidade e inconstitucionalidade no projeto de lei número 03 de 2022, contanto seja observada a legislação acima mencionada. São José do Norte, 14 de junho de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 019 de 2022, PLO 013 de 2022. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2022, no plenário Caetano José Travás, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária número 03 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a instituir o projeto Educando para o Turismo e da Outras Providências, o qual visa dar acesso aos alunos das escolas da rede pública municipal ao patrimônio histórico-cultural, artístico, ambiental e turístico do município, formando assim uma geração de agentes multiplicadores do turismo no município. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a Constituição chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 20 de junho de 2022, vereador-presidente Lincoln Leno Lopes Pontes, vereadora-relatora Vanessa Lima de Oliveira e vereador-membro Ronei Santos Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 029 de 2022, PL 03 de 2022. Aos 20 dias do mês de junho de 2022, nas dependências do plenário Caetano José Travás, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 03 de 2022, que institui o poder, o projeto Educando para o Turismo e da Outras Providências. Após análise por maioria dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que os textos apresentados se encontram de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassi, São José do Norte, 20 de junho de 2022. Vereadora-presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro e vereador-membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
O parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos a votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer permanente da Comissão Constituição e Redação do Projeto de Lei 013/2022. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 013/2022, a palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, mesmo como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 013/2022. Agora está em discussão o Projeto de Lei 013/2022, a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, eu quero parabenizar, né, a percepção do executivo no trabalho. Quero pontuar algumas situações que eu acho que é importante nós estarmos atentos, nós, pessoas públicas, né, a levar para as escolas, a levar para os nossos estudantes, né, que nós precisamos ter como nos seus currículos, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio,
principalmente a história, às vezes, histórias dos nossos parentes ou avós, bisavós, dos nossos estudantes. Eu quero mencionar rapidamente que estive num evento, os colegas vereadores tivemos, há pouco tempo atrás, acho que talvez um mês, lá em Bujuru, né, um documentário dos quilombolas. E aí levaram as crianças, o Adão Renato está mostrando uma foto ali, as origens, quanto é importante. E o documentário ali estava pessoas, estava atores, né, do personagem, aliás, personagem, né, do documentário ali, e as crianças da escola municipal, estadual, olhando o documentário, mas não prestaram atenção. Um mexia com o outro, outro brincava ali. E não eram crianças pequenas. Era um marmanjinho aí de 12, 14, 16 anos. Terminou o evento. Eu vou lhe dizer uma coisa para você. Eu fiquei curioso, louco, para pedir a palavra. E perguntar a um daqueles alunos. Eu dava R$20 para o aluno que olhasse para trás e disse assim: qual era o personagem aquele ali que está ali? E como é que é o nome dele? Porque eu tenho certeza que eu ia ficar com o meu dinheiro no bolso. Porque nenhum deles saberia responder. Isso é triste. O aluno, a sociedade, quem não conhece as suas origens, não tem passado. Se tu não tem passado, tu não tem identidade. É muito triste ver que hoje em dia não se canta mais os hinos na escola, não se hasteia as bandeiras, não debate, não aprende a honrar pai e mãe. Mas aí, muitos, às vezes, não estou falando todos, professor, olhe bem que eu vou falar aqui, com muita calma. Alguns poucos vão para a sala de aula defender ideologia política, lados políticos. E isso não vai contribuir com nossos alunos. O que contribui com nossos alunos é ensinar para eles as instituições, como funciona cada uma, legislativo, executivo e judiciário, mas não com o lado político. A minha filha chega em casa e eu fico estarrecido. No último ano do ensino médio, é professores pedindo voto, pedindo lado ideológico, tentando distorcer a mente com políticas distorcidas, mas o básico, a ensinar como é a origem, da onde nós viemos, como se chegou nós antes, né, queridos, chegaram e na nossa muito heróica ou em nosso país. Essas histórias não. Aí os quilombolas têm uma história riquíssima. E não é só a do Capão do Meio que é organizada. Porque se nós buscarmos, tem em outras localidades, principalmente Bujuru também tem. Mas isso não é debatido, isso não é trazido para dentro da sala de aula. Então, eu espero e parabenizo o executivo. Hoje está trazendo uma matéria para nós apreciarmos, é sobre a parte turística, né? Que é importante também, a parte de preservação, a parte de como os alunos poderão se portar como cidadão no futuro. Agora, nós precisamos ter como currículo, nós precisamos urgente de ter políticas públicas voltadas às nossas origens, ao conhecimento de como se antecedeu toda a história dos quilombolas. O Adão Renato está aqui, né, nós somos parentes. A minha avó, a avó Zeca, ela dizia que ela era bugre, que a bisavó dela lá nunca morou dentro de uma casa, morou sempre em ocas. Mas quem é que conhece essa história? É, em Ocas de Figueira. Ainda tem algumas das figueiras lá, antigas, mas ainda tem. O Adão Renato conhece. Então, é isso que tem que ser discutido nas salas de aula. Agora, eu fico indignado quando a minha filha chega em casa com 17 anos, no último ano do ensino médio. Ah, pai, hoje é a discussão do professor tal, ideologia política. Oh, pelo amor de Deus, o que que isso vai contribuir no desastre que esse país é na educação? É isso, né? Vou deixar claro. Vou encerrar, senhor presidente. Vou deixar claro. não é maioria dos professores. É um, dois ou três, mas tem essa maldade dentro da sala de aula que deveria ensinar outras coisas. Obrigado, senhor presidente. Sou pela aprovação do trabalho, mas eu quis deixar o registro aqui, que nós precisamos de políticas públicas também nesse sentido.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 013/2022.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Primeiro, eu quero parabenizar a Secretaria de Turismo, desde o seu corpo técnico, os cargos de confiança, e o Executivo Municipal, por trazer esta casa e tornar, né, com a aquiescência dos colegas, porque não foi votado ainda, tornar o Educando para o Turismo um projeto de lei para que fique. Né, isso chama-se legado. Este projeto ele já foi desenvolvido em 2019. Né, eu estava secretário de Turismo, não foi projeto idealizado por mim, né, foi conduzido pelo secretário anterior, pela prefeita, pelos turismólogos e pelos servidores da secretaria. No entanto, eu cheguei em março de 2019 na secretaria e em abril ele foi inserido nas escolas municipais como um tema a agregar, não um projeto de lei. Mas foi muito bem acolhido pelos professores, que inclusive receberam uma capacitação ali, uma informação do que o município queria, né, uma orientação, receberam cartilhas, né, muito bem elaboradas, por sinal, artes bonitas, o conteúdo da nossa cultura, né, porque é o Educando para o Turismo, mas ele fala muito da cultura nortense, de toda a cultura, de tudo que quer dizer cultura, né, desde as artes aqui desenvolvidas, né, as atividades econômicas, povos que nos antecederam, que criaram a Mãe Heróica Vila, portugueses, espanhóis, enfim, os açorianos. Né. Então, no final do ano de 2019, culminou o projeto com uma gincana, eventos externos, saídas com os alunos de aula, vereador Hildo, com os professores orientados e também se somaram aos professores nessas saídas de campo, que a gente chama, nas ruas, né, dentro do centro histórico, para que os turismólogos, as turismólogas da Secretaria de Turismo, né, o servidor Alex também, né, que é assessor de turismo, junto com as professoras, pudessem explanar para as crianças, né, o que representava cada prédio histórico da nossa cidade, cada rua, porque existe até o porquê das nossas ruas do centro histórico serem umas curtinhas, outras tortas, outra que chega ali na ponta termina. Existe porquê isso. A gente acha até estranho aqui nosso centro histórico, aqui umas ruas que tem, né, uns desvios, assim, mas tem tudo um porquê. E o porquê vem lá da época dos portugueses, né, pela questão dos ventos fortes que tinha. Nós não tínhamos muito resguardo na beira da Lagoa dos Patos, aqui no centro. Então, as ruas foram sendo construídas dessa maneira para suportar os fortes ventos da época. A gente pode até achar estranho, né, no momento, mas existe uma lógica. E o projeto foi um sucesso, as crianças adoraram, se tornaram multiplicadores. Depois teve também a formatura de 15 condutores de turismo também, que se, na verdade é uma profissão, foram credenciados na Secretaria de Turismo, na Secretaria Estadual de Turismo também e no Ministério do Turismo como condutores de turismo em São José do Norte, aptos a receber os turistas e ter uma renda através disso. Mas o mais importante é que está ficando um legado. Aí que eu digo que houve um planejamento. Lá em 2019, o projeto iniciou, hoje passamos 2 anos de pandemia, obviamente não ia, né, vir um projeto de lei Educando para o Turismo no meio de uma pandemia, a prefeita e o governo tinham que estar com os olhos voltados à saúde pública. Voltou o projeto, né, com mais termos ainda, mais adequado, né, agregando mais coisas importantes, E hoje a gente tem a oportunidade aqui, nosso mandato dos nobres colegas, de tornar lei, independentemente do prefeito ou prefeita que vier, né, estar inserido na grade curricular e trazendo a cultura nortense, colocando-a dentro das escolas para que a gente não perca a nossa identidade, o nosso passado, como o vereador Hildo falou, e a gente saiba, né, de onde veio e para onde vai. Parabéns ao governo municipal, parabéns às comissões, obrigado, presidente, por toda a gentileza aí na condução das matérias de hoje, e vereadora Vanessa também pela exaustão nas leituras aí. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente ao projeto de lei 013/2022. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 013/2022. Esgotado a hora do dia, passaremos agora as ações pessoais, mas pelo que sobrou de tempo, um máximo pode, se esse vereador não querer usar.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Não farei
3 minutos para cada um.
Não farei uso, senhor presidente.
Senhor presidente, também abrirei mão do meu tempo para que algum colega queira falar e, em explicações pessoais, tenha mais tempo.
Então dá de falar uns 5 minutos.
Questão
então,
de ordem. Eu também não farei uso da palavra.
Pelo escrito aí, o vereador Nedilene Amorim Oreiro.
Presidente, eu também vou abrir mão da palavra, porque não vai dar tempo, eu tenho um monte de assuntos, só vou mandar um abraço ao seu Joaquim do Saraiva, lá nosso amigo, Salim, minha esposa e a dona Arlete. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos, que Deus nos proteja.
Então, vereador agora, o vereador Nildo vai querer...
Senhor presidente, eu vou fazer o uso, mas também não de todo o tempo. É, na verdade, é mandar as condolências, né? Eu não sei se sou eu agora.
Mas pode. Também não ia usar a palavra, também porque por causa do tempo.
Não, eu quero mandar as condolências, né? Hoje perdemos aqui no município, senhor presidente, né? Pessoas conhecidas, pessoas que a gente sempre teve muito acesso, amizade. A família do Dario, né, que faleceu também, a todos, né, seus familiares, do seu Geraldo, né, uma pessoa muito atuante, muito conhecida na localidade do Estreito e região, Gravatá ali, né, uma pessoa que, juntamente com a sua esposa, né, fazia, não vou dizer os melhores, mas um dos melhores doces, né, da região. E todo mundo apreciava ali, a gente passava na estrada ali, estava vendendo, comprava ou ia na sua casa. Então, né, o seu Geraldo lá, toda a família, que, do ente querido, né, que foi no dia de hoje também o seu sepultamento, né, o seu Juca, embora eu não tivesse tanta proximidade assim com ele como os demais lá na Quinta, né, mas também conhecia. Né, também quero mandar as minhas condolências. E agora, por último, né, quando nós estávamos chegando aqui na casa também, é um Xavier, né, o seu Lauri. Né. Ó, o último fundador do Divisa. Né, então, nós até, não sei, vamos ver com a diretoria um evento que estava programado para o dia 9, né, o seu Lauri Xavier. Não por ser Xavier, mas sim uma pessoa também que nós sempre tivemos uma proximidade muito grande, né? Era sempre bem recebido por ele quando nós íamos a Bujuru. Então, quero mandar aqui as minhas condolências às famílias, né, enlutadas, né, desses entes queridos, pessoas que a gente tinha um convívio enorme, assim como os demais, esse... Fim de semana, de sexta-feira para cá, nós perdemos muitas pessoas no município, pessoas bem conhecidas de relacionamento próximos nossos. Né? Então, isso nos deixa um pouco entristecido, né? Mas é o ciclo da vida. Né? Então, quero deixar minhas condolências aqui. Então, finalizo, senhor presidente, a minha fala. Somente hoje, nesse relato, que eu não poderia deixar... passar em branco.
Senhor Irandir, vai. palavrinha.
Senhor vereador, o tempo é curto, né? Mas primeiramente quero dar meus parabéns ao vereador Hildo, né? Que está de aniversário hoje, né? Quem sabendo, ainda há pouco aqui pelo nosso colega, né? Muita saúde, muita paz e muita prosperidade, vereador Hildo. Quero falar nesse curto tempo, senhor vereador, no cronograma da renovação da licença ambiental, né, de pesca, que começa amanhã na localidade do interior, né, que a colônia está indo. Dia 21, né, agora de 6 às 9 horas, no local salão da Igreja Católica Santa Terezinha, né, Pontal da Barra. Amanhã nós estamos renovando as licenças dos pescadores ali. Documentos necessários, né, para a renovação da licença, senhores pescadores que nos escutam nesse momento. Não vou me alongar, porque o tempinho é muito curtinho. Mas para a renovação da licença ambiental, documento necessário: título da embarcação, licença, né, do ano passado, 2021, com carimbo azul, carteira da RGP, tabela, né, da produção 2021 e 2022, que é necessário, né, para nós, vocês trazerem na localidade amanhã ali, para nós renovar a licença de vocês. E o pescador inicial, na verdade, aquele que vai fazer a licença pela primeira vez, tá? Que preste bem atenção, protocolo da RGP, título da embarcação, identidade, né? Aí tem que tirar a xerox, esse pescador vai ter que caminhar sua licença na cidade, é a primeira vez, tá? Então, isso é de grande importância, que o nosso pescador amanhã, né, localidade do Pontal da Barra, né? Vou focar mais uma vez para a turma ficar ciente, né? Dia 21 de 6 de 2022, horário 9 horas, local, salão da Igreja Católica, Santa Terezinha, né? E após, depois, povoação da Barra, será o dia 23 de 6, horário das 9 horas às 11, local sede do Esporte Clube Barrense, né? E quinta sessão da Barra também, dia 23 do 6, horário das 11 horas às 13 horas. Né? Vamos fazer nesse dia as duas localidades, Poção da Barra e quinta sessão da Barra. Passim será o dia 28, né? 28 horas, 9 horas, local barraca da igreja. Né? Depois iremos para as Capivaras, né? No mesmo dia 28, né? Horário das 13 horas e 30 minutos, local da sede Esporte Clube Capivarense, né? E depois a Varge, dia 30 de 6 horas, 9 horas, local sede do Vargense, né? Temos lá também, renovando as licenças do nosso pescador. Dia 30 de 6, horário das 13 e 30 minutos, local do acampamento do Ezequiel, né? Arroio de Inhame, hein? Temos indo aí também dia 30, né? A partir das 13h30. Local, acampamento Ezequiel. São Caetano será o dia 5 de 7 de 2022, horário das 9 horas, local, Salão da Igreja Brasil para Cristo. Barranco será o dia 7, né? Horas, 9 horas, local, Salão da Igreja Católica. Né? Então, temos nesse mês, renovando a licença dos pescadores nas suas localidades, aqueles que já têm a licença, né, há mais tempo. E os novatos vão ter que procurar a colônia, porque depende de xerox. Já deu tempo, né, que era muito curtinho. Uma boa noite a todos, né?
Importante, senhor.
Que
tem problema.
A gente passou esse relatório, que é de muita importância.
Tá bom.
Beleza. Obrigado, senhor presidente.
Também eu quero, domingo, não exigir a palavra, mas quero dar os pesos, né, para as famílias que tiveram essas perdas, que foi lamentável nesse fim de semana, né? O falecimento de muitas pessoas aqui da nossa comunidade, né, amigos da gente, né? Então quero mandar as condolências para todos os familiares do Dario, que nem sabia, agora o Hilton tinha me falado, o Éder também, o Éder Saraiva, que todos conhecem, da Fatinha, do Vacino Bazana também, rapaz novo também, teve uma perda, que era, tá, condolências para a família, Geraldo, Lauri também, pessoas também conhecidas. E o seu Wilson também, foi falecimento. Não acharam o corpo ainda? Ainda não acharam. Pelo que eu vi aqui, a filha dele mesmo se botou aqui nas redes sociais, ainda não dizendo que ainda não encontraram o corpo do seu pai, seu Wilson, também, que foi também da localidade, ele era daqui, morava aqui no bairro Comendador Carlos Santos, hoje estava morando lá em São Caetano, né? Nossa terra lá na Erendiva, aquela, se ninguém sabe, aquele senhor que morava atrás ali do salão da igreja católica ali de São Caetano, ali, seu Wilson, que está desaparecido ainda, né? Acharam pescar as redes, o caico que ele estava pescando, o caico virado, né? E ainda não encontraram. Então, quero mandar as condolências para a família, que Deus possa consolar e, né, o coração de todos eles, que não é fácil no momento como esse para as famílias. Então, mas, todos já, vereadores, o tempo hoje foi curto, porque teve muito trabalho, né? Muito trabalho de vereadores, que teve. E também projetos de lei também do município. Hoje foi votado 3 projetos de lei importantes para o nosso município, né? E agradecer a todos os vereadores pelo empenho, pelo trabalho, né? Desejar e dar uma boa noite a todos que estão nos escutando.
Presidente, permite uma parte, eu sei pode que falar. O presidente já não é aparteado pelo tempo, pelo regimento, né? Mas eu queria registrar os parabéns ao vereador Ridomar, aí, ao vivo, aí, na sessão plenária. Muita saúde, paz aí, colega.
Parabéns também ao vereador Ridomar por mais uma data. Deixa eu ver. Ficando mais um pouquinho velhinho, e vocês estão convidados para o Bebes e Comes lá na pizzaria da Cris, por conta do vereador Hilton.
A vereadora Faria Zão já
todos. Eu já dei pessoalmente também, então, vou desejar aqui os parabéns para o meu colega, meu primo, né? Um abração, muita saúde, que Deus abençoe sempre.
Então também quero aproveitar também para dar os parabéns para o vereador Hilton pela data do seu aniversário, que possa ter muita saúde, muita felicidade, dizer que eu acho que teve sorte que hoje que o Nedinho quer que nós vamos lá para a pizzaria da Cris, parece que hoje segunda-feira, parece que está difícil de conseguir, segunda-feira é um dia difícil de arrumar, conseguir pizzaria. Quem sabe ele reservou alguma lá, nós já estávamos nos convidar. Então, uma boa noite a todos que nos escutando, né? E dou para encerrar a sessão ordinária do dia de hoje, né? E voltaremos amanhã no horário regimentar. Muito obrigado.